Bem. Senhores deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos, já temos todos os grupos parlamentares presentes. Como sabem, esta ronda será intervenções de 5 minutos a cada grupo parlamentar e o Sr. Ministro responderá em conjunto. Eu dava a palavra para iniciar a sua intervenção ao Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro e pedia que fizéssemos o mínimo de silêncio para podermos ouvir a sua intervenção. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu peço desculpa pela frontalidade, mas ouvir aqui o Sr. Ministro e o Partido Socialista falar em passado e falar em dívida é, no mínimo, hilariante, para não utilizar um termo pior ainda, porque eu recordo ao Sr. Ministro que a herança que o país teve do Partido Socialista no Governo, nomeadamente no setor da saúde, foi qualquer coisa como 3,7 mil milhões de euros. E depois, Sr. Ministro, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu não tenho outra forma, nem outro meio de classificar este despacho, senão como o despacho do desespero e o despacho da deslealdade. E eu explico porquê, Sr. Ministro. Em primeiro lugar, este despacho configura naturalmente uma deslealdade para com as administrações hospitalares, a quem o Sr. Ministro, à segunda, à quarta e à sexta, promete e afirma que lhes dará mais autonomia num modelo de gestão completamente diferente, e depois ao sábado, ao domingo e à quinta-feira profere despachos desta natureza em que lhe corta completamente toda e qualquer capacidade ou âmbito de intervenção. E depois, Sr. Ministro, é uma deslealdade para com a Assembleia da República, que consideramos nós que o Sr. Ministro desrespeitou. Desrespeitou de uma forma desleal, porque no dia 27 esteve cá e nada refere relativamente a este despacho, e no dia 28, das duas uma, ou não sabia, o que é absolutamente grave no que diz respeito ao despacho do Sr. Secretário de Estado, ou se sabia, configura mais uma vez uma deslealdade, porque omitiu isso à Comissão de Saúde e à Assembleia da República. E depois, em último limite e mais importante, é uma deslealdade absoluta para com os utentes da SNS, a quem o Sr. Ministro vai, no fim da linha, prejudicar face àquilo que está a fazer no que diz respeito, nomeadamente, ao congelamento do investimento que está a acontecer no Serviço Nacional de Saúde. E disse eu também que este é um despacho de desespero, e é um despacho de desespero porque, Sr. Ministro, embora queira escamotear a verdade e queira, com rodeios, fugir àquilo que objetivamente interessa, mas é um despacho que é resultante ou é em reação àquilo que é uma dívida acumulada em menos de um ano, que corresponde a um aumento de mais 50%, que ronda quase os 300 milhões de euros de dívidas dos hospitais a fornecedores. E diz o Sr. Ministro o seguinte há pouco, na primeira ronda, que no final do ano teremos maior cota de genérico, no final do ano teremos maior número de medicamentos inovadores, no final do ano teremos maior número de SFs, no final do ano teremos mais investimento, no final do ano, no final do ano, no final do ano. Olhe, ó Sr. Ministro, só a título de exemplo, eu vou-lhe falar da questão da aprovação de medicamentos inovadores no mercado. Recordo-lhe que em 2014 foram aprovados 32 novos medicamentos inovadores. Em 2015, 29. Até setembro de 2016 foram aprovados 12 novos medicamentos inovadores no mercado. E eu pergunto-lhe como é que o Sr. Ministro compagina isto com o despacho desta natureza. Porque, Sr. Ministro, como é que o Sr. Ministro diz que vai aprovar mais medicamentos inovadores e, portanto, vai passar de uma cota de 12 medicamentos para uma cota superior a 29 com medidas restritivas e draconianas desta natureza? Depois, o Sr. Ministro fala-me e falou à Comissão de Saúde várias vezes em transparência. E eu recordo aqui que a 21 de julho passado o PSD submeteu um requerimento ao Sr. Ministro da Saúde em que pedia que fossem fornecidos ao Grupo Parlamentar do PSD e à Comissão de Saúde todos os contratos-programas com os hospitais do SNS. Pois bem, Sr. Ministro, já passaram 3 meses e, no meu entender, este é um fraco exercício de transparência, porque há 3 meses que o Sr. Ministro oculta estes dados ao Parlamento e, portanto, à fiscalização que o Sr. Ministro está obrigado. Uma outra questão, Sr. Ministro, que já foi, aliás, admitido por vários especialistas, incluindo o professor Pita Barros, que diz que, com este despacho, os fornecedores do SNS possam antecipar que vão receber atrasado e, como tal, ajustem os preços para cima, abrindo a porta para a dívida debaixo do tapete. E eu pergunto,
Sr. Ministro... Sr. Deputado, eu pedi aos seus deputados que não entrassem em diálogo e deixassem ouvir a intervenção, se faz favor. Tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro, faz favor. Senhora Deputada, senhores deputados, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, continuarei. E eu pergunto, Sr. Ministro, como é que o Sr. Ministro consegue assegurar que tal não acontecerá, uma vez que a dívida do SNS hoje já ronda um montante preocupante de cerca, como sabe, de 1.500 milhões de euros? Para terminar, Sr. Presidente, Sr. Ministro, mais duas questões apenas. Uma delas diz respeito a um estudo que o Sr. Ministro gosta imenso de referir e de citar e que já aqui contemplou várias vezes, se não estou em erro, é pela terceira vez que o Sr. Ministro o cita, e que é um estudo da Fundação Bill Gates que coloca Portugal no 22º lugar de um ranking de um estudo comparado de prestação de serviços com 188 países. E ainda bem que o Sr. Ministro faz alusão a este estudo, porque este estudo versa precisamente de um período em Portugal que vai desde 1990 até ao ano de 2015, Sr. Ministro. E, última questão, Sr. Presidente, para terminar, associando-me de bom grado àquilo que é a questão colocada pelo Bloco de Esquerda, o Sr. Ministro, face a tudo isto e face a todas estas preocupações, inclusivamente, eu não direi que será inédito, mas no mínimo raro é, de todas as ordens profissionais e associações profissionais que em uníssono manifestam a opinião, aliás, e de resto, também dizer, Sr. Ministro, que as próprias ordens profissionais, pelos vistos, já perderam a confiança em si e já preferem falar com o Sr. Presidente da República do que tentarem dialogar com o Ministério da Saúde, mas perguntar ao Sr. Ministro objetivamente duas coisas para terminar. A primeira, vai ou não revogar este despacho conforme questionou o Bloco de Esquerda no Parlamento? E, Sr. Ministro, para terminar também, e pedir-lhe que fosse objetivo e claro, até porque a questão foi suscitada já aqui
então,
na primeira ronda
para terminar,
pelo nosso grupo parlamentar, o Sr. Ministro pode dizer à Comissão de Saúde quais foram os despachos dos anos anteriores e em que montante é que fixavam exatamente o valor até o qual as administrações hospitalares poderiam ir?
Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Assistimos aqui a esta audição e eu quero assinalar que é inédito, visto que na anterior legislatura o PSD nunca viabilizou uma audição para vir cá ao Sr. Ministro, muito menos quando o objeto era discutir um mero despacho. Não é falso. Não é falso. Não é.
Deputados,
seja como for, o objeto desta audição está esgotado. Percebemos todos que apesar de óbvio, que é importante referir que o despacho se refere à despesa nova e chamar de facto de cativação a um despacho que só tem o intuito de moderar a despesa é de facto, é preciso ter tupete. O intuito de moderar a despesa e desde já também acabei de ler uma afirmação do Sr. Ministro das Finanças em que diz perentoriamente o seguinte: o Serviço Nacional de Saúde e as escolas são excluídas das cativações deste ano. Bom, senhoras e senhores deputados, não venham continuar este exercício que já vem de longe para ferir a confiança que os portugueses têm no Serviço Nacional de Saúde, levantar medos, desconfianças, porque de facto deviam ter uma atitude mais responsável, porque a confiança é muito difícil de recuperar e é isto que nós temos feito ao longo destes 9 meses de governo. E apesar dos vossos exercícios de vaticínios e de diabos e de descrença total, nunca acreditaram na viabilização do anterior orçamento de Estado. Também não acreditam nesta, mas o que é certo é que a execução orçamental, é que a realidade em progresso vem mostrando que os senhores não têm razão e, portanto, ao menos deem o benefício da dúvida. Tenham uma atitude mais responsável. Os senhores costumam ter uma atitude responsável. Não sei o que é que se passa. Nem sei o que estou a falar, o que eu olho, que também me custa muito, muitas vezes, ouvi-lo. Se não se importa, ao menos o mínimo de respeito. Agora estou a falar e eu ouço também com muita dificuldade.
Senhores deputados, olha, senhora deputada,
vou continuar, senhor Presidente. Em resumo, houve, de facto, medidas que já foram anunciadas e o Sr. Ministro fez muito bem em trazê-las, que demonstram que também na área do medicamento, com a apresentação dos novos medicamentos, de mais de 65 novas moléculas, em resumo, há uma redução do encargo dos doentes na área do medicamento. Maior acesso, temos já um maior número de consultas médicas dos últimos 7 anos, isto custa, o PSD não está contente. Custa-vos ouvir, não está, não gosta que tenhamos um maior número de consultas. Temos o maior número de intervenções cirúrgicas desde 2011. Temos o melhor, temos a mediana de tempo de espera melhor também desde 2011. Quer dizer, os dados, os resultados vêm mostrando que a realidade está a mudar. E, de facto, em vez de termos uma atitude responsável do PSD, vêm aqui levantar, sei lá, receios, etc. Vamos esperar. O que é certo é que parece que até agora os dados demonstram que não só a execução orçamental e as previsões correram bem, como o exercício desta ação governativa, destas nossas escolhas, que os senhores não concordam, estão no vosso direito, mas a realidade é esta. E, portanto, temos todo o orgulho em que esta ação governativa corra bem, até para bem de todos nós e para bem dos doentes e dos utentes do Serviço Nacional de Saúde, que vem mostrando, de facto, um resultado muito bom. Eu sei que o Sr. Ministro não tem uma bola de cristal e que não pode fazer um exercício de adivinhação completamente seguro, mas pelo que nos anunciou, vamos ter o melhor saldo consolidado desde 2010. Sr. Ministro, pode-nos dar qual a previsão? Eu sei que falou em 130 milhões de euros, mas eu gostava, se fosse possível, que nos pudesse dar nota de concretamente onde é que prevê que este exercício possa ser, este saldo consolidado, possa ser desta quantia. Também gostaria de assinalar que nós podemos sempre aumentar um pequeno incidente que acontece num hospital, e eu quase que ridicularizava, mas no bom sentido, com algum humor. Quer dizer, se nós, quando uma seringa cai num hospital e deixa de acontecer uma cirurgia, essa cirurgia não é, passa a ser deferida, quer dizer, são situações que vão sendo resolvidas. De facto, a falta de anestesistas é uma realidade, mas estamos a trabalhar para que elas aconteçam. Portanto, os números mostram que, de facto, se está a conseguir resolver os problemas. Nós estamos conscientes das dificuldades.
Concluindo.
E não, para concluir, e não alinhamos nesta maneira de irresponsável de anunciar casos e mais casos, pondo assim em causa a confiança dos portugueses. A confiança é, de facto, um valor que custa muito a recuperar. Eu fazia um apelo ao PSD no sentido de ser responsável e contribuir para a recuperação dessa confiança, que essa sim os senhores é que afetaram.
Muito obrigado, senhora deputada. Dava a palavra agora ao senhor deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados, mais uma vez. O caminho para o Serviço Nacional de Saúde para o Bloco de Esquerda é muito claro e só pode ter via única, que é o do reforço do Serviço Nacional de Saúde. E isso não pode ficar, enfim, por este chapéu que é só dizer que é preciso reforçar, é preciso depois ter, obviamente, ações concretas. E isso é, por exemplo, ter mais contratação de pessoas, porque são necessárias. Isso é, por exemplo, ter maior capacidade para aproveitar a capacidade instalada que já existe no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente os blocos cirúrgicos, que não estão devidamente aproveitados ou completamente aproveitados, ainda por falta de alguns profissionais, nomeadamente anestesistas. Isso é, obviamente, garantir um melhor acesso à saúde por parte dos utentes. Foram dados passos importantes, nomeadamente no caso das taxas moderadoras e no caso do transporte de doentes não urgentes, mas é preciso, obviamente, continuar esta melhoria de acesso. Portanto, o caminho para o Serviço Nacional de Saúde, na opinião do Bloco de Esquerda, é este, só pode ser este. É um caminho completamente diferente do que foi seguido nos últimos 4 anos, por isso podemos compreender que haja aqui alguns amargos de boca por parte de quem esteve no governo nos últimos 4 anos, mas este deve ser o caminho e é esse caminho que nós queremos continuar. E por isso, aquilo que se pergunta é se no final deste ano e em 2017 se vai proceder a uma travagem do investimento que tem sido feito no Serviço Nacional de Saúde ou se vai proceder a uma aceleração desse investimento que tem sido feito no Serviço Nacional de Saúde. É óbvio que nós só aceitaremos uma política que continua o investimento no Serviço Nacional de Saúde e, por isso, nos opusemos a este despacho e, por isso, continuamos a achar até que, para dar uma mensagem às unidades do Serviço Nacional de Saúde, este despacho não deveria existir, não deve existir. Deve existir, sim, uma mensagem de que o investimento é para continuar, não é para ter despesas supérfluas, é óbvio, mas que o investimento é para continuar. E, por isso, a questão é, para o ano, há um reforço orçamental, mas há também muitas necessidades, nomeadamente de pessoal. É preciso mais médicos, é preciso mais enfermeiros, são precisos mais técnicos de diagnóstico para o ano continuar-se-á ou não a contratação de mais pessoas, atingindo objetivos como um médico de família para todos os utentes, atingindo objetivos como reforçar os enfermeiros, nomeadamente nos hospitais, porque sabemos que há muitos hospitais onde não se cumpre o rácio de enfermeiro por cama, por exemplo, ou por número de camas, melhor dizendo. Mas, ainda no que toca a profissionais, em 2017 garantir-se-á o combate à precariedade nos profissionais na saúde? Isto porquê? Sabemos que nos últimos anos, e este ano de 2016, tem havido um recurso grande às empresas de trabalho temporário para a colocação de pessoal. Poder-se-á dizer em muitos casos, e em muitos casos será porventura verdade, que esse recurso faz-se porque não é possível a contratação direta, por exemplo, de determinados médicos especialistas. Bom, mas isso não justifica porque é que, por exemplo, no Centro Hospitalar do Oeste existem cerca de 180 profissionais contratados através de empresas de trabalho temporário e são eles assistentes operacionais, são eles enfermeiros, são eles médicos de medicina geral e familiar, são eles médicos de medicina interna e não são, muitas vezes, de especialidades que faltam no Serviço Nacional de Saúde. É preciso combater esta precariedade e é preciso combater o recurso às empresas de trabalho temporário, que são mais caras, que garantem menos qualidade, que não garantem estabilidade de equipas e que fazem uma medicina muito mais defensiva, que não é tão boa nem para os utentes, nem para a racionalização de despesa no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, as duas questões que colocava, muito concretamente, com preocupação sobre aquilo que é muito urgente no Serviço Nacional de Saúde, é continuar-se-á ou não a contratação de profissionais e em que números, e combater-se-á de uma vez por todas de forma eficaz o recurso a empresas de trabalho temporário, substituindo-as por contratação direta nos hospitais, e terão os hospitais e as unidades de saúde em geral, centros de saúde também, a autonomia suficiente para fazer essa contratação direta em oposição à contratação por aquisição de serviços, sim ou não? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro e sua equipa, eu queria dizer que o ouvi com toda a atenção e com serenidade relativamente à sua resposta. O senhor estranhou a minha falta de criatividade, de alguma forma, insinuou até que eu não fui séria. Eu estranhei, e muito, o quanto ela o irritou, a minha intervenção, não sendo seu timbre perder a serenidade, mesmo quando divergimos. Não serão as suas críticas e até as suas insinuações de que desconheço a realidade e até alguma minoridade na forma como estou aqui a fazer política, não serão as suas insinuações que me vão afastar da forma como fazemos política, pela positiva e com seriedade. O que eu queria aqui destacar, porque é isso que é relevante, é que o senhor não respondeu às questões que lhe pus anteriormente e por isso vou aqui reiterá-las, dizendo que estranho que o senhor desconheça o que se passa efetivamente com jovens médicos em período de formação e que de alguma forma desvalorize aquilo que são as condições em que esses jovens médicos em vários hospitais, seja na Croa da Grande Lisboa, e cito-lhe o Amadora Sintra, o Hospital Corri Cabral, o Hospital de São José, e cito-lhe o Hospital de Évora, e cito-lhe o Hospital de Faro. Portanto, são vários os médicos que estão efetivamente, os jovens médicos em período de formação, a não conseguir cumprir aquilo que é recomendado para os seus horários de trabalho. O senhor falou de seriedade e falou, e sabemos ambos os dois na condição de médicos que somos, que a avaliação de eficiência se faz com base em indicadores. O senhor falou de seriedade, de eficiência e falou do estudo Bloomberg, já aqui citado. Eu creio que, em bom rigor e em nome da seriedade, a classificação do SNS em termos de eficiência nesse mesmo estudo não se deverá apenas a um ano da sua governação. E, portanto, eu gostaria de saber em que é que ficamos. Então, apesar das dificuldades, apesar das limitações introduzidas, apesar dos despachos a que o senhor aludiu, apesar do contexto da crise e da contenção financeira, apesar de nesse contexto de crise, e não ouvi falar disso aqui, ter havido por parte do governo anterior uma injeção de capital de mais de 2,4 milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde, e sequer visto para lhe perguntar, haverá no seu governo, dada a reconhecida situação de subfinanciamento, também conseguirá do seu governo uma injeção de capital para impedir que a situação reconhecida do SNS se mantenha? Portanto, em que ficamos? Apesar de todos os constrangimentos, o governo anterior contribuiu ou não para que bons indicadores de saúde se mantivessem e garantissem ao SNS de Portugal o lugar no ranking que esse mesmo estudo lhe atribui. Peço desculpa. Dito isto, eu gostava de saber, Sr. Ministro, centrando neste despacho, que é hoje aqui o objeto do nosso debate, se considera que ele é compatível, por exemplo, com a melhoria da situação na área da saúde mental, onde também estão descritos, e insisto, não creio que seja diabolização, por parte de várias associações, por parte do próprio diretor da área da saúde mental, situações de atraso injustificado na implementação das experiências piloto na saúde mental e, portanto, se com este despacho o senhor considera que existem condições para que a nível da saúde mental se desenvolvam projetos que tardam e que o senhor prometeu que iam ser desenvolvidos. Outro aspecto é, efetivamente, se em nome deste despacho o senhor vai dizer que é possível manter reformas nos cuidados hospitalares e nos cuidados de saúde primários, ou se nos vai voltar a responder que no próximo ano tal será possível. Próximo ano esse, e teremos a discussão do orçamento para o fazer, em que apesar do acréscimo orçamental, não podemos esquecer que o senhor tem mais dívidas para pagar, e esse acréscimo vai seguramente servir para isso, vai ter acréscimo na contratação de profissionais, se não quiser manter rácios insuficientes que ainda se mantêm e, portanto, onde fica, de facto, Sr. Ministro, com este despacho e para o próximo ano, lugar para novos investimentos. Muito obrigada. Creio que mantive a serenidade e a seriedade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Comunista Português, Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, Eu queria começar por dizer seja bem-vindo ao PSD e ao CDS-PP pela preocupação com a saída de profissionais do SNS. Porque, de facto, a saída de profissionais no SNS compromete a prestação de cuidados de saúde. Mas, de facto, esqueceram-se de referir aquilo que é os últimos 4 anos e a saída de profissionais que hoje fazem falta ao Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente para cumprir a formação dos internos. Porque, de facto, ao longo dos últimos 4 anos, saíram muitos profissionais que tinham a função de fazer o acompanhamento às tutorias da formação especializada. E foram esses, de facto, que estão hoje a fazer falta. Mas faltam muitos. E sejam bem-vindos. Mas o curioso, de facto, aqui, e isto é paradigmático daquilo que tem sido a intervenção nos últimos meses e no último ano de PSD, CDS-PP, é que parece que querem apagar, querem limpar a vossa atuação. E recordo que relativamente a esta questão da formação dos profissionais e do internato médico, tivemos a oportunidade de apresentar aqui uma proposta que alterava o regulamento e PSD, CDS-PP, aliás também o Partido Socialista, não acompanharam e que nós resolvemos. Claro que nos preocupa que os internos ultrapassem as horas que estão previstas nos serviços de urgência, nomeadamente que é aí que acontece. Preocupa-nos imenso que internos estejam a substituir outros profissionais, nomeadamente nos blocos operatórios, quando os profissionais não estão em falta, que estão em falta. Isso é, de facto, uma preocupação e este é, de facto, um desidrato que tem que ser feito e que tem que ser um primado que tem que ser cumprido, que é a dotação do SNS dos profissionais que estão em falta. E relativamente a isto e colocando uma questão que na resposta que o Sr. Ministro nos estava a dar, refere que 3 ou 4 especialidades médicas estão em carência mas que poderão dar-se passos para que essa situação seja comatada. Sr. Ministro, a questão muito clara e concreta é quais são esses passos que estão a ser feitos, a que especialidades é que o Sr. Ministro está a referir. Relativamente à questão e à carência dos profissionais especialistas em anestesia, eu gostava de colocar uma questão. Ela, de facto, é uma carência a nível nacional e a pergunta que faço, Sr. Ministro, é que trabalho está a ser feito com a Ordem, no sentido de que é a Ordem que compete dar a idoneidade formativa para os serviços, para fazer a formação especializada, que trabalho está a ser feito com o Governo, com a Ordem, no sentido de aumentar o número de vagas para esta especialidade e de locais para fazer a formação especializada destes médicos. Mas, Sr. Ministro, também eu gostaria daqui trazer uma questão que está associada à saída de profissionais e que não podemos deixar, não podemos escamoteá-la, é de facto real e que se associa também à desvalorização social e profissional que estes profissionais foram sujeitos e continuam a ser sujeitos. E neste sentido, o que é que vai ser feito, o que é que está a ser feito, o que é que está pensado para a valorização social e profissional de todos os profissionais de saúde e não apenas os médicos? Obviamente que os médicos têm um papel importante, mas todos os profissionais fazem falta. E relativamente à questão do investimento e relativamente a esta questão do despacho, Sr. Ministro, a questão aqui, o Governo reconheceu até numa última audição regimental que aqui aconteceu, que faltarão, que a renovação e a substituição de equipamentos no Serviço Nacional de Saúde está orçamentada em 800 milhões de euros. Creio que foi este número que o Sr. Ministro aqui avançou na última audição regimental. E aquilo que coloco ao Sr. Ministro é que plano, estando já feito este levantamento, quer das necessidades, quer do montante, que plano é que o Governo tem no sentido de concretizar concretizar essa renovação dos equipamentos, quer ao nível dos hospitais, quer ao nível dos centros de saúde. E ainda relativamente a este despacho, se foram, no que toca ao investimento, se foram estabelecidos critérios e prioridades para equipamentos que sejam mais prioritários e que tenham que ser imediatamente substituídos, se estão acautelados, de facto, esses critérios e esses tempos de resposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, terminamos esta segunda ronda. O Sr. Ministro terá 25 minutos para responder em relação às questões que foram colocadas pelos grupos parlamentares. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. E Srs. Deputados. Eu ia responder, enfim, procurando não deixar nenhuma questão em aberto, mas se me permitissem, iria responder globalmente às diferentes questões que foram colocadas. E alterando um pouco a ordem das intervenções, eu permitia-me, porque considero que a intervenção da Sra. Deputada Isabel Galriça Neto foi particularmente relevante, ia começar justamente pela intervenção da Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Primeiro, dizendo que a Sra. Deputada sabe que eu sei que a Sra. Deputada sabe que em matérias de seriedade nós nos reconhecemos mutuamente no mesmo patamar e no mesmo território. Quanto às questões de irritação, a Sra. Deputada também sabe que se há pessoa que se irrita com grande dificuldade, sou eu. E que raras vezes, raríssimas vezes, perco, digamos, aquilo que é o tom adequado, mesmo a uma boa prédica parlamentar e mesmo quando muitas vezes são ditas coisas deliberadamente para nos tirar da estabilidade emocional. Ora bem, dito isto, Sra. Deputada, vamos então à argumentação séria que é o território em que ambos nos movemos, como aliás a generalidade dos Srs. Deputados e Srs. Deputadas aqui presentes. Ontem mesmo à noite eu fechei um acordo com a Organização Mundial de Saúde, o seu escritório europeu e com o Observatório Europeu dos Sistemas de Saúde para que de imediato seja feito um acompanhamento das políticas públicas em saúde com escrutínio independente e com divulgação periódica de resultados, de avaliação desses resultados. Estive com o Sr. Coordenador do Observatório Europeu e com a delegação da OMS Europa e vamos, dentro de breves dias, assinar um memorando de entendimento. Para quê? Para que, à semelhança de outros governos, não seremos o primeiro a fazê-lo, haja um escrutínio internacional que, afastado da espuma dos dias e daquilo que é a intendência do debate político e até de alguma intendência mediática que muitas vezes faz caracterizar os problemas com gravidade e com densidade que eles não têm, nós possamos ter alguém que mensalmente vai dizendo como estamos a fazer e de que maneira estamos a fazer. Mas, Sra. Deputada, indo agora à questão da seriedade e dos argumentos factuais. Começando pela questão da dívida. Sra. Deputada, a dívida existe este ano como existiu o ano passado. E a Sra. Deputada diz que eu não respondo à questão que me coloca. Bom, faz parte da mecânica parlamentar nós dizermos ao nosso interlocutor que não respondeu à pergunta que nós colocámos. E não cabe ao Ministro atualmente, que está a ser auditado, fazer perguntas aos Srs. Deputados, a não ser lançar a questão para o ar. Os Srs. Deputados não querem, de facto, falar sobre o desempenho orçamental de 2015. Não querem. Portanto, para vocês, ou para a Sra. Deputada, 30 milhões para 372 é um não problema. Mas isso significa transitar dívida, Sra. Deputada. Um déficit gera dívida. E o que acontece é que, além da dívida que este ano foi gerada, por insuficiente necessidade de financiamento e de orçamento, nós temos que resolver o déficit que transitou do ano passado, que foram 342 milhões de euros face à estimativa. Bom, vale a pena, porque estamos a ter uma discussão, eu diria, muito serena, muito tranquila, muito pouco irritadiça, mas muito factual. Bom, vamos agora à questão dos jovens médicos, Sra. Deputada. Tem razão, por lapso eu não lhe respondi, mas respondo-lhe com total clareza. Cumpra-se a lei. E digo daqui que as administrações hospitalares que não cumpram a lei serão responsabilizadas pelo Ministério da Saúde. Cumpra-se a lei. Sobre essa matéria não há nenhuma hesitação. Bom, agora o ranking. Ó Sra. Deputada, nós criámos o SNS em 79, todos, a República e os seus representantes, todos. Tivemos a grata felicidade do fundador ser um fundador também do Partido Socialista e isso honra-nos muito, é algo que nos deixa muito sensibilizados e que faz com que o PS se identifique muito com o Serviço Nacional de Saúde. Mas, obviamente, que a avaliação internacional do sistema de saúde português avalia aquilo que são os contributos dos profissionais, dos políticos, das políticas e das sucessivas gerações que foram passando pelo país. Continuando ainda com as questões que a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto levantou. Ó Sra. Deputada, a única coisa que eu lhe posso garantir aqui hoje é que eu tudo farei, enquanto Ministro deste Governo, para com a solidariedade do Governo da República, ter um desempenho e uma execução orçamental este ano muito melhor do que aquela que os senhores conseguiram ter o ano passado. Isso garanto-lhe que é um compromisso firme, não só do Ministério da Saúde, mas no Governo da República neste momento. Quer em matéria de saldo, quer em matéria de acumulação de pagamentos em atraso. Saúde mental, Sra. Deputada, tem toda a razão, estamos atrasados. Nós estamos a fazer tudo para que as 300 camas de saúde mental possam ser abertas ainda este ano e, portanto, no próximo mês estamos a fazer esse esforço e reconheço, não vale a pena iludir a questão, que é uma promessa que foi feita no princípio do ano, pensámos podê-las abrir em junho, não conseguimos, temos estado a abrir os cuidados continuados integrados e vamos agora tentar abrir a saúde mental. O Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro também falou, abordou a questão da acumulação de dívida, dos pagamentos em atraso, mas eu creio que na resposta que dei à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto já lhe respondi a parte das observações que fez. Mas tem aqui algumas que são muito importantes. O Sr. Deputado falou dos contratos-programa de 2016 e do seu desconhecimento. Ó Sr. Deputado, eles estão online no site da ACSS e no portal do SNS. Creio que faltavam duas regiões. Informação que me foi dada agora aqui, faltavam duas regiões, não estava Lisboa e Val do Tejo e não estava o Alentejo. Mas eu dei indicações de imediato que durante a manhã fossem colocados online, quer no site da ACSS, quer no portal do SNS, e peço desculpa à Comissão e aos senhores deputados, porque efetivamente eu tinha dito que já estariam divulgados e não estavam totalmente divulgados. Quanto à questão dos medicamentos inovadores, ao senhor deputado, esta posso lhe garantir como compromisso firme. Perante o Sr. Deputado e perante a Comissão Parlamentar de Saúde, no final do ano nós teremos 46 novos medicamentos inovadores aprovados e, portanto, autorizados a introduzir no mercado. O Sr. Deputado falou também sobre a questão das ordens e que as ordens estavam muito zangadas connosco, já não falavam com gosto, só falavam com o Presidente da República. Oh, Sr. Deputado, esta aqui, usando uma expressão sua, é que é verdadeiramente hilariante. Foi uma expressão que o Sr. Deputado usou. E eu gosto de brincar, e sabem que eu tenho, gosto de cultivar o bom sentido do humor, e portanto permita-me que use a sua expressão de hilariante para lhe dizer que está a fazer essa observação ao Governo, que hoje mesmo à tarde vai discutir, apresentar no plenário da Assembleia da República, um documento que é reconhecido pelas ordens profissionais como histórico, que faz a conformação legal legislativa do ato em saúde, que tem sido genericamente reconhecido pelos bastonários como o momento histórico das profissões de saúde de base científica, e em que o Sr. Secretário de Estado Adjunto de Saúde hoje à tarde estará para fazer a apresentação, e dizer que isso significa uma má relação com as ordens profissionais, só mesmo a nota de facto de bom humor, que é sempre saudável ter, mesmo em ambiente de discussão política. A Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, do PS, levantou a questão dos anestesistas e, aliás, a Sra. Deputada Carla Cruz também perguntou quais eram as especialidades mais difíceis. Bom, como os senhores deputados sabem, das 40 e muitas especialidades médicas, nós, felizmente, em Portugal, não temos problemas, na sua esmagadora maioria, de falta de recursos. Mas há uma especialidade, que é a anestesia, que, sendo transversal à atividade clínica, faltando num hospital, pode dar a percepção e mesmo pode levar a que a atividade cirúrgica seja bloqueada, haja adiamento de cirurgias. Nós temos em Portugal uma grande falta de especialistas em anestesia, que não é de hoje, não é do governo anterior, é de há muitos anos, que resulta do facto da capacidade formativa de especialistas não ter acompanhado aquilo que foi o aumento da responsabilidade clínica da anestesia na prática médica, ou seja, aumentaram nos últimos anos em 50% o número de atos e procedimentos médicos que são suscetíveis do apoio anestésico e, naturalmente, que o número de profissionais não acompanharam. E é verdade, Sra. Deputada Carla Cruz, que se à zona do setor privado veio às compras no SNS, foi na área da anestesia. Mas também sobre isso, e voltando ao registro sereno que a Sra. Deputada do CDS, Isabel Galriça Neto, evocou, vamos também a números, porque isto não são insinuações, Sra. Deputada, nós não insinuamos. A vinda a uma Comissão Parlamentar de Saúde de um ministro não é para exercícios de insinuação, é para exercícios de resposta e de factos. Dados que eu recebi hoje de manhã cedo, da Ordem dos Médicos, são portanto dados oficiais fornecidos pela Ordem dos Médicos. Em 2014, emigraram, saíram do país 394 médicos. Em 2015, emigraram, quer dizer, pediram o documento que permite a imigração para o estrangeiro à Ordem dos Médicos, 475 médicos. Eu repito, 2014, 394, 2015, 475. Até ao mês de julho deste ano, tinham sido pedidos menos de 100 documentos destes para pedir imigração. Vale o que vale, nós tudo faremos para que o SNS crie oportunidades aos nossos médicos, não temos nada contra o princípio da imigração voluntária, das pessoas que querem fazer a sua vida profissional fora, mas isto é um sinal. Como é um sinal também, Sra. Deputada, que este ano nós contratámos para o SNS especialistas hospitalares o maior número dos últimos 5 anos. A Sra. Deputada Carla Cruz perguntou também sobre a questão dos investimentos e o planeamento e fez uma conta simples, aliás, citando palavras minhas, sobre as necessidades estimadas de recuperação. Sra. Deputada, parte destes 800 euros tem que ver com a construção de novos hospitais, em que, por exemplo, Lisboa Central verá resolvido o seu problema pela simples substituição dos 7 edifícios velhos por um edifício novo, moderno, tem que ver com o Hospital de Évora e terá que ver marginalmente com o Hospital do Seixal, mas claramente tem que ver com a dotação de hospitais, de equipamentos de hospitais por todo o país. Bom, mas eu gostava, Sra. Deputada Carla Cruz, e vou deixar este documento com os senhores deputados, a listagem daquilo que tem sido feito em 2016 nos diferentes hospitais, com esforço financeiro dos próprios, com a dotação orçamental do seu próprio investimento. Desde o IPO do Porto, aquisição de mamógrafos, instalação de unidade de imagiologia mamária, aquisição de um novo acelerador linear. Eu não vou ler, porque são 10 páginas, com mais de 200 linhas, daquilo que tem sido em 2016 o esforço de investimento feito a partir da dotação orçamental dos hospitais. E eu recomendo que leiam, vale a pena ler, porque tudo isto, senhores deputados, é verificável, não são insinuações. Tudo isto que aqui está são factos. Aliás, irei ao Algarve dentro de breve tempo para inaugurar o segundo acelerador linear na região do Algarve. E estarei também na quinta-feira em Tomar para também abrir a medicina interna no Hospital de Tomar. O esforço que os hospitais estão a fazer por todo o país é gigantesco, procurando que todos os ganhos de eficiência e de poupança interna sejam transferidos com autorização expressa, rápida e expedita do Sr. Secretário de Estado da Saúde para que façam esse reinvestimento e essa valorização. Um exemplo, Sra. Deputada Carla Cruz, que conhece bem, Hospital de Santarém, finalmente, foi autorizado pelas finanças e por nós, um investimento grande no hospital, no bloco operatório do Hospital de Santarém, com um grave compromisso na resposta assistencial nos últimos 2 anos e terei a oportunidade também de lá ir brevemente para, com os profissionais, poder celebrar este importante momento. O Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, levantou também algumas questões que eu julgo que são muito importantes clarificar. Primeiro, a boa notícia de uma medida que não tem sido muito falada, que é a introdução do livre acesso e circulação nos hospitais do SNS. Hoje, mais de 12% dos portugueses escolhe um hospital diferente daquele que inicialmente lhes estaria acometido por referenciação geográfica. E isso está a acontecer com grande normalidade e com grande fluidez, 12%. Hoje, a escolha do serviço de urgência é feita muito mais pela observação dos tempos de espera publicitados em tempo real online e mais pela residência geográfica. Por exemplo, em Lisboa, o Hospital de Santa Maria está a crescer na urgência 12% e esse crescimento deve-se estar a receber utentes que anteriormente iam ao Amadora Sintra ou iam, por exemplo, ao Central. este mecanismo de ajustamento da procura, que permite que as pessoas tenham respostas nos locais que estão em melhor condição de resposta, parece-nos a nós muito relevante. O Sr. Deputado também perguntou sobre as empresas de prestação de serviços, que eu tenho várias vezes classificado como um efeito perverso sobre a qualidade, a integração e a coordenação dos cuidados. Pois, como viram, seguramente por já terem lido o relatório do Orçamento de Estado, está lá incluída uma norma habilitante que permite que ao Governo iniciar, tão cedo quanto possível, negociações com os sindicatos para revalorizar a hora do trabalho extraordinário na urgência. Este é um primeiro caminho. E isto vai significar que o trabalho por empresas vai ser disciplinado, provavelmente os próprios preços vão ser diminuídos, mas como o Sr. Deputado dizia muito bem, não vamos ser irresponsáveis ao ponto de num local do país, não havendo mais nada, não havendo nenhuma alternativa, fecharmos um serviço de urgência ou um serviço de urgência básica, apenas porque queremos mostrar números que efetivamente não estão em linha com o serviço aos cidadãos. Agora há uma coisa muito, muito séria e muito, mais uma vez, factual, pouco irritante e, sobretudo, nada insinuante, que é o que vamos ter no dia 31 de dezembro de 2016. Vai ser um bom momento para o Serviço Nacional de Saúde, vai ser um bom momento para os portugueses, porque vamos ver que uma nova atmosfera política e um novo ambiente político consegue fazer duas coisas que anteriormente não foram possíveis de fazer. Equilibrar as contas públicas, honrar e respeitar os compromissos internacionais, ter respeito pelas pessoas e pelos direitos de cidadania, devolver a dignidade a quem tem baixos rendimentos e tem dificuldades sociais. E reparem bem, num quadro de grande estabilidade e de grande paz social. É claro que isto, eu diria, é mais irritante do que um tom mais acalorado que um qualquer ministro possa ter quando é interpelado de uma forma mais vigorosa no início de uma audição. Agora, que deve irritar, deve, eu acredito que sim. Senhor Deputado Moisés Ferreira, o Governo está empenhadíssimo em levar até ao fim da legislatura o seu programa, fazê-lo cumprir e ter a possibilidade, com orgulho, no ano em que se completarem 40 anos, fazer a diferença entre um modelo de governação anterior e este novo modelo de governação baseado nesta maioria. E, portanto, é esse o compromisso que eu aqui lhe deixo, e deixo a si e aos senhores deputados todos a reiterada determinação de que o despacho continuará a ser aquilo que já são hoje as 35 horas, uma tempestade anunciada, mas que infelizmente se dissipou porque a pressão atmosférica baixou depressa. Os senhores deputados lembram-se da teoria, já não falo da precisão do adro, do retificativo, do descalabro, do déficit, da ruptura, da falha de abastecimentos, da paragem das urgências. Bom, é possível que aconteçam algumas coisas nas próximas semanas. Agora, não há dúvida nenhuma de que o caminho que está a ser seguido é um caminho de responsabilidade política e de seriedade política que nós entendemos continuar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E iniciaremos então, Srs. Deputados, iniciaremos de seguida a terceira ronda. Estão inscritos 22 senhores deputados, o que dará 66 minutos, uma hora e seis. O senhor ministro responderá em conjunto a todas as questões. Lembre mais uma vez, senhores deputados, eu pedi a atenção de todos, porque é importante. Lembro mais uma vez que esta audição tem um propósito, foi solicitada pelo PSD, tem um assunto, propriamente dito, que estaríamos aqui a tratar e, portanto, temos de nos cingir a esse assunto nas questões a colocar. Agradeço a todos os senhores deputados que cumpram escrupulosamente o tempo que está determinado, que é de 3 minutos a cada senhor deputado. E dou então a palavra ao senhor deputado Miguel Santos, do PSD. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente, senhor ministro. Senhor ministro, francamente, as explicações que o senhor deu aqui não chegam. O senhor ministro continua a fazer uma apologia doutrinária e não ir às questões concretas. Mas antes disso, algumas questões concretas para o Sr. Ministro poder responder. A questão dos contratos-programa tem a ver com o Orçamento de 2016, em que claramente era detectado nos mapas que havia um subfinanciamento dos hospitais. E o Sr. Ministro disse que esse subfinanciamento iria ser corrigido nos contratos de programa e, portanto, nós colocamos uma pergunta escrita, formal e institucional. Não chega, Sr. Ministro, o senhor dizer-nos para ir à internet fazer uma pesquisa. O Sr. Ministro tem o dever, perante a Assembleia, de enviar uma resposta escrita e formal. E essa resposta não é tardar, está em falta há 3 meses. E, portanto, mais uma vez, lhe peço que envie essa resposta, coisa que não fez até agora. A posição das ordens que foi tomada na semana passada, o Sr. Ministro referir que é hilariante, a perspectiva representa uma falta de respeito perante as ordens profissionais. Afirmar que a posição das ordens é hilariante é uma falta de respeito com as ordens profissionais. E foi isso que o Sr. Ministro disse. E, portanto, a questão da posição das ordens, e eu compreendo que as ordens queiram mais financiamento para o Serviço Nacional de Saúde, mas há uma questão associada que é preocupante, que foi as ordens dizerem especificamente que já não querem falar consigo, querem falar com o Presidente da República. Portanto, já não confiam em si. E sobre a discussão do ato em saúde, que vai acontecer hoje à tarde, o Sr. Ministro socorreu-se dessa proposta de lei. O Sr. Ministro socorreu-se dessa proposta de lei, mas eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, como não vieram os parceiros das ordens associados à proposta de lei, o Sr. Ministro podia adiantar qual é a posição das ordens relativamente a essa proposta de lei? Isso seria interessante saber. A questão do despacho, finalmente. Não foi suficiente a sua explicação, Sr. Ministro. O Sr. Ministro aqui afirmou que vai ter melhores resultados no final do ano. E afirmou concretamente que no final do ano teremos, foi a expressão, maior cota de genéricos, mais USFs, mais médicos. No final do ano teremos, no final do ano teremos. Que é aquilo que o Sr. Ministro anda a fazer desde o início do ano. Remete sempre para um tempo posterior. Então, Sr. Ministro, se a situação da gestão do seu Ministério não está desequilibrada, como é visível, como todos os dados corroboram e mostram que está desequilibrada, Sr. Ministro. Se não está, eu pergunto-lhe, então, porquê o despacho? Porquê o despacho? Porquê o despacho, Sr. Ministro? Se dê uma resposta concluindo franca e direta, porquê? Qual a razão do despacho? Porquê é que o Sr. Ministro faz um despacho a 28 de setembro a dizer a todas as unidades, a partir de agora não gastam nada? A partir de agora tem que pedir autorização à tutela. A partir de agora tem que pedir autorização à tutela. Só com autorização é que os senhores têm capacidade. Portanto, porquê do despacho?
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora à Sra. Deputada Luísa Salgueiro, do Partido Socialista. Faz favor,
muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, restante da equipa ministerial. Sr. Presidente, nós gostaríamos de começar por dizer, nesta terceira ronda, que do nosso ponto de vista, o objeto desta audição está esgotado. E se essa é a nossa opinião, fica claramente demonstrada pela última intervenção do Sr. Deputado do PSD, que teve de socorrer de outro tema, designadamente dos assuntos que vão a debate hoje à tarde no plenário, porque já não tem matéria para esgotar os 3 minutos de que dispunha e, portanto, derivou o tema para a questão do ato em saúde, que é um diploma de qual nós muito nos honramos que o Governo tenha apresentado. Temos muito gosto em discutir convosco e com as outras bancadas esse assunto, que sem dúvida será um marco na história do SNS em Portugal e que nenhum dos governos, designadamente o que o Sr. Deputado apoiou, teve coragem de aprovar, mas apesar de termos confiança e orgulho nesse diploma, não era sobre isso que nós pretendíamos aqui discutir, falar hoje. Nós estamos aqui para analisar os efeitos supostos do despacho que o Sr. Secretário de Estado, Manuel Delgado, aprovou. E se há, de facto, forma de avaliar os efeitos desse despacho, e felizmente nós já tivemos 3 semanas que decorreram desde a emissão desse despacho e também graças à boa gestão que o Sr. Presidente fez desse assunto, que nos permitiu ter aqui algum tempo para analisarmos o que decorreu desse diploma, certo é que já passaram 3 semanas e mais uma vez o descalabro, a catástrofe, não ocorreu. Os hospitais continuam a funcionar normalmente, não há mais uma vez nenhum sinal nefasto para o SNS desse despacho. E também entendemos aqui que tenham de socorrer da iniciativa das ordens profissionais, mas vamos cá deixar claro, o que as ordens profissionais disseram é que existe um subfinanciamento crónico do Serviço Nacional de Saúde. As ordens não estão a demonstrar uma preocupação para este momento.
Pedia, não, mas eu pedi aos deputados, porque se querem, eu pedi. Desculpem eu fazer
presidente.
Este.
Não é assunto, já.
Não, mas isso aí não me diz respeito. É só, o que me diz respeito é manter as condições de os seus deputados serem ouvidos e de termos atenção e termos respeito uns pelos outros. E aqui o respeito é ouvirmos uns para sermos ouvidos depois a seguir quando colocarmos estas questões.
Muito obrigada.
Faz favor de continuar,
senhora deputada. Dizia eu que aquilo que. A preocupação que as ordens manifestam é do subfinanciamento crónico do SNS, que nós acompanhamos, naturalmente todos gostaríamos que fosse possível injetar 1,2 milhões de euros no SNS, infelizmente não é, mas seguramente que vamos ouvir também atentamente as preocupações da ordem. Mas julgo que para nos mantermos dentro do objeto desta audição e sobre o despacho e os seus efeitos, nada melhor do que nós recorrermos a números, números que aliás agora estão disponíveis no portal do Serviço Nacional de Saúde, convém recordar que há alguns anos atrás, quando tínhamos a presença dos senhores ministros, nós não podíamos fazer este exercício porque só alguns é que tinham acesso aos dados, mas agora todos os portugueses têm. E nós, como deputados, temos uma obrigação especial de olhar para esses números e convinha que os seus deputados, quando estão preocupados com a evolução, e olhassem para estes indicadores. Eu não tenho muito tempo, mas queria aqui recordar alguns e que sejam aqueles que verdadeiramente interessam às pessoas. Número de consultas aumentou ou diminuiu, e não é projeções, é até agosto, aumentou. Número de cirurgias aumentou ou diminuiu, aumentou. Reduziu o número de internamentos, o que é bom. Número de profissionais, mais 3 mil. São só alguns indicadores, senhores deputados, seriamente, os senhores sabem que verdadeiramente o SNS está num bom caminho e não é projeção, é avaliação, comparando o vosso exercício com o de agosto deste ano. E nós temos, mais uma vez, muitos motivos para estar satisfeitos.
Muito obrigado, senhora deputada. Dava agora a palavra ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, Jorge Falcato. Faz favor, senhor deputado, tem a palavra.
Não perguntei nada. Muito obrigado, senhor presidente, senhor ministro, senhor secretário de Estado. O que nós queremos é que... Está bom? Sim? O que nós queremos é que este despacho não tenha consequências nenhumas no acesso das pessoas à saúde e que não existam realmente obstáculos no acesso à saúde. Por isso nós congratulamos-nos com a alteração que houve em termos de, dos transportes não urgente de doentes. Aliás, era uma questão que nós tínhamos já levantado, que era o facto de as pessoas com mobilidade condicionada não terem transportes acessíveis para chegar aos serviços de saúde e que, finalmente, foi ontem, penso que ontem, saiu a alteração que tinha sido decidido em abril e, quanto a nós, bem, porque realmente não há necessidade de carência económica para a pessoa ter uma despesa enorme com transportes, especialmente nas zonas rurais. Foi também com agrado que registámos a correção da decisão desastrosa do governo anterior no que diz respeito ao fornecimento de produtos de apoio de consumo corrente, que no governo anterior as pessoas tinham que percorrer um calvário burocrático para terem acesso a sondas, a fraldas, tinham que ir para a Segurança Social com processos completamente ridículos que demoravam 3 meses se as pessoas tivessem sorte na atribuição desses produtos de apoio. A garantia que nós queremos é que realmente exista facilidade nestes processos e há uma questão que neste momento nos preocupa. Nesta questão dos produtos de apoio, que é daqui a 12 dias, em princípio, daqui a 12 dias, os centros de saúde devem estar a fornecer os produtos de apoio de consumo corrente e a informação que eu tenho de algumas pessoas é que os centros de saúde não fazem a mínima ideia que este procedimento vai ter lugar. Faltam 12 dias e há centros de saúde que estão a informar utentes que têm que ir para a Segurança Social novamente percorrer o tal caminho burocrático que tinham que percorrer até agora. Mas é que aquilo que eu gostava de saber é se há garantia de que os procedimentos estão esclarecidos juntos dos centros de saúde, de maneira a que se concretize efetivamente esta medida e, por outro lado, se é possível, uma questão que eu já no outro dia levantei, incluir nesta lista de produtos de apoio as pilhas para os aparelhos auditivos e implantes cocleares, porque estas pessoas para comprarem pilhas através do sistema de produtos de apoio tinham que percorrer um calvário. Como é que as pessoas estão a comprar diretamente as pilhas, a pagarem IVA à taxa máxima, o que não se justifica. E que seria bom que estes produtos estivessem também incluídos nesta lista de consumíveis que as pessoas teriam mais facilidade de ter acesso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Isabel Galriça Neto. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Necessariamente muito breve, é justo e correto agradecer a deferência do Sr. Ministro para com o CDS e para comigo própria. Queria clarificar que já na audição anterior lhe respondemos sobre não haver nenhum rigor em comparação de dívidas e a pontos de partida. É completamente diferente comparar aquilo que foi a herança do governo anterior e o que foi feito para o pagamento de 3 mil milhões de dívidas e a situação atual, nomeadamente reconhecendo que neste momento e face à mesma altura do ano anterior, a dívida é bastante superior. Também reconheceu que estamos atrasados na saúde mental, esta é uma área sobre a qual continuaremos a questionar e, portanto, dizer que obviamente acompanharemos com preocupação, porque de facto não conseguimos coadunar a questão de congelamento de investimentos e de avanço e concretização deste tipo de respostas. E por último, só dizer também e clarificar que de facto nós indicadores podemos escolher sempre uns em detrimento de outros. O Sr. Ministro sabe, e sei que sim, e muitos de nós aqui sabemos, que essa não é a análise que deve ser feita, é uma análise global, porque por exemplo, se escolhermos o indicador idas às urgências, teremos que dizer que elas aumentaram e de que maneira face ao ano anterior, e isso não é um bom indicador em saúde. Portanto, há aumento do número de idas às urgências e nessa medida esperamos efetivamente então para ver como é que esta realidade, que é ela que molda os indicadores, vai ou não ter tradução. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Comunista Português, Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei breve, mas queria colocar aqui duas questões que decorrem das respostas que o Sr. Ministro aqui fez. E uma tem a ver com, na sequência da questão que coloquei dos investimentos, o Sr. Ministro falou da construção dos hospitais, nomeadamente do Lisboa, Évora e Seixal. Sr. Ministro, o que é que nos pode dizer hoje já relativamente a estes projetos de estar na proposta, iremos discutir isto certamente em sede orçamental, mas o que é que neste momento nos pode dizer relativamente a estes três hospitais e muito em concreto a Évora e ao Seixal? Qual é a dotação que está para o lançamento de projetos, mas não só os projetos, também depois a própria construção. Relativamente à questão da saúde mental, Sr. Ministro, de facto, a saúde mental é uma área muito deficitária em Portugal. E é a todos os níveis, quer na saúde mental da infância e da adolescência, quer ao nível dos adultos, e as respostas de facto são muito diminutas, quer ao nível dos internamentos, mas também de consultas e na parte da reabilitação e reintegração destes doentes. O Sr. Ministro reconheceu que estão atrasada a resposta a este nível, que tudo será feito para ultrapassar essa situação, mas, Sr. Ministro, a questão clara que lhe coloco aqui é o que é que está a obstaculizar e o que é que daqui até ao final do ano se pode, de facto, comprometer e não, a questão não é comprometer, é efetivar. A questão aqui é da efetivação da resposta nos cuidados de saúde mental que, permita-me, Sr. Ministro, dizer, porque de promessas também estes doentes estão cheios, não é? E, portanto, o que é preciso é uma resposta clara, objetiva, no que toca à saúde mental. E, Sr. Ministro, também para terminar, dizer que
o que é importante, o que é relevante, o que é importante, que é, tem que ser um objetivo claro, e é sobre aquilo que o PCP sempre se debateu e irá debater, é por um reforço ao nível do Serviço Nacional de Saúde. E este reforço tem que ser em todas as áreas, quer ao nível do financiamento, quer ao nível dos recursos humanos, quer ao nível dos equipamentos, e das, quer ao nível das tecnológicos, mas também ao nível das infraestruturas. E só isso é que garante, de facto, a resposta de qualidade, a salvaguarda do Serviço Nacional de Saúde, e, de facto, isto é que é importante, e é cumprir esse direito que está constitucionalmente consagrado a todos os portugueses e a todos aqueles que vivem em Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava de seguida a palavra à Sra. Deputada do PSD, Sara Madruga da Costa. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Ainda no que diz respeito à falta de investimento e à limitação de despesa constante do seu espaço, nas sucessivas vindas aqui ao Parlamento, tenho chamado a sua atenção para a necessidade da construção de um novo hospital para a Madeira. O Sr. Ministro tem corroborado esta necessidade e por diversas vezes tem aqui referido que é prioritário e fundamental a construção de um novo hospital para a Madeira. Sr. Ministro, apesar do seu entendimento e da pressão que o Governo Regional e que os deputados do PSD têm feito a este respeito, a verdade é que não consta nenhuma verba neste Orçamento de Estado para a construção do novo hospital, nem está previsto qualquer investimento por parte deste Governo da República. Senhor Ministro, é o PS que está a governar neste momento a República e que tem de arranjar as soluções para resolver os problemas das pessoas. Senhor Ministro, é preciso passar das palavras aos atos em relação à população da Madeira e do Porto Santo, que precisam de um novo hospital. Como é que o Senhor Ministro explica que o Orçamento contenha verbas para a construção de novos hospitais em Lisboa Oriental, no Seixal e em Évora, e não contenha verbas para a construção do novo hospital na Madeira, nem esteja previsto qualquer investimento em relação aqui ao seu despacho. Infelizmente, parece que estamos perante aqui uma crónica de uma morte anunciada. Quando a discussão do programa de governo, tive a oportunidade de questionar o Sr. Primeiro-Ministro sobre esta necessidade, este compromisso foi assumido. A verdade é que, apesar do Governo Regional já ter feito tudo o que está a seu alcance para concretizar este compromisso, não temos qualquer solidariedade da parte do Governo da República, e a verdade é que, pelos vistos, teremos que aguardar mais um ano até o próximo Orçamento de Estado para que a população possa ver concretizada esta necessidade de um novo hospital. Portanto, gostaríamos de ter aqui explicações do Sr. Ministro do porquê de ter sido assumidas aqui prioridades com estes três hospitais e não ser assumido prioridade com o Hospital da Madeira. Como obrigado. É que o Sr. Ministro já referiu, é um investimento prioritário para a região. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra agora à Sra. Deputada do Partido Socialista, Hortense Martins. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. De facto, o Sr. Ministro trouxe-nos aqui dados que revelam uma maior prestação dos cuidados de saúde aos portugueses, que é para nós, deputados, uma questão verdadeiramente essencial. E é isso que eu gosto de referir e que tenho que dizer. O despacho que foi objeto desta audição é um despacho de mera gestão corrente e normal em todos os governos. Portanto, também temos que ir ao que nos interessa, e o que nos interessa, e também sendo eleita por Castelo Branco, é de referir os dados que o Sr. Ministro aqui disse, como que emigraram quase 900 médicos em 2 anos, resultante das boas políticas anteriores, ou seja, erradas políticas anteriores que levaram a esta emigração de médicos que tanto necessitávamos. E o Sr. Ministro referiu, e sendo eu eleita por Castelo Branco, que os médicos colocados no interior aumentaram, mas ainda assim é claramente insuficiente. E eu queria que o Sr. Ministro, que anunciou também uma medida de reforço para a atração de médicos para o interior, nos pudesse aqui dizer, se possível, que medidas estão mais que irão ser tomadas e que estarão equacionadas na unidade de missão para o interior e que têm a ver com esta preocupação de que todos os portugueses que se situem em qualquer parte do nosso território tenham uma igualdade de prestação de cuidados de saúde. E também posso-se referir aqui de notar, e como muito positiva, a continuidade da política de aumento dos cuidados continuados de saúde, que também já registamos como positivo nas unidades do nosso distrito e também do país. Queria ainda perguntar, há especialidades claramente carenciadas, já aqui foram referidas algumas, mas também na minha região é a questão da psiquiatria e da saúde mental. Se pudesse adiantar
avisar-nos também alguma coisa sobre esse assunto. E, de facto, o Sr. Ministro tem uma tarefa muito grande, porque recuperar do tal estouro orçamental que o Governo, da herança que os senhores deputados estavam tanto de referir, que o anterior Governo deixou com um déficit de mais 300 milhões, não é tarefa fácil, porque essa déficit repercute-se em dívida. E em dívida que é agora, que o Sr. Ministro tem que fazer agora esforço para recuperar. E termino, Sr. Presidente, se me permitirem, pergunto, termino querendo também colocar-lhe a seguinte questão. Nós temos acompanhado a questão importante da necessidade de requalificação do Centro de Saúde da Sertã numa área, num concelho do Pinhal, que necessita de uma grande intervenção e que julgo que, dada até a população envelhecida, as características daquele concelho, tem que ser uma prioridade assumida que terá que ser concretizada no mais breve espaço de tempo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, Luís Valles. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Secretário de Estado, eu trago-lhe aqui um tema que não deixa de merecer a nossa preocupação e gostava que o Sr. Ministro nos dissesse que tem a ver com o despacho, eventualmente, mas que eu gostava que o Sr. Ministro nos pudesse aqui dizer o que é que tem feito para corrigir estas questões. A entidade reguladora da saúde registou, enfim, no primeiro semestre deste ano, um aumento de reclamações contra os hospitais e centros de saúde, em que estas subiram 63%. Ou seja, entre janeiro e junho de 2016 foram recebidas 29.014 reclamações, ou seja, 161 reclamações por dia, contra as 17.823 registadas em 2015. Mais uma vez, e infelizmente, o Serviço Público foi o que registrou mais reclamações em 71%. E a principal razão de queixa tem a ver com os chamados procedimentos administrativos. Neste caso, relativamente à qualidade e informação institucional disponibilizada, eu penso que está ao alcance do Governo tomar algumas iniciativas para tentar melhorar esta questão. Depois, a questão dos tempos de espera vem em segundo lugar, em que diz o relatório que o volume de queixas visaram o atendimento clínico não programado, o serviço de urgência e de atendimento permanente. E 64% destes referiram ter estado mais de uma hora à espera para serem atendidos nestes serviços. O que é que o seu Ministério, enfim, o que é que o seu Ministro tem feito para colmatar estas questões? E finalmente, Sr. Ministro, e é mais preocupante, tem a ver com o acesso à saúde, aos cuidados de saúde, em que as maiores queixas têm a ver com questões que as pessoas não conseguem ter acesso em tempo útil ou razoável aos seus cuidados de saúde, nomeadamente nos centros de saúde. E, portanto, Sr. Ministro, gostava de ouvir sobre estas questões, mas também deixar aqui uma palavra, porque nem tudo é mau, de que foram recebidos 5.111 elogios e na sua grande maioria ao pessoal clínico. E acho que devíamos deixar aqui uma palavra e de saudar os profissionais que todos os dias vestem a camisola para proporcionar aquilo que melhor podem e que sabem aos utentes que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Luís Graça. Tem a palavra, Sr. Deputado. Ele tinha pedido, eu peço desculpa, porque ele tinha pedido, dava então a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Maria Isabel Moutela. Faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, notoriamente o PSD e o CDS continuam aqui com imensas dificuldades em digerir o atual quadro de governação socialista. Quando perceberam que a geringonça não ia cair, rapidamente passaram então a uma estratégia engraçada, foi a estratégia da invasão dos fantasmas, absolutamente aterrorizante para os portugueses. Foi a invasão dos fantasmas do déficit, da bancarrota, do resgate, do diabo à solta em setembro, depois a execução orçamental. Bom, Agora, o ataque fantasmagórico e terrível que estamos aqui a assistir é direcionado para o Ministério da Saúde. E nós percebemos porquê. É que, efetivamente, este foi um dos setores que o vosso governo deixou mais arrasado, deixou mais desorganizado e, relativamente ao qual, também é importante que a gente continue a repetir, deixou ficar a tal dívida de mais de 300 milhões de euros. Agora, hoje, temos aqui o fantasma de um despacho. Um fantasma de um despacho que já toda a gente percebeu que é meramente orientador e de gestão, e até se esquecem que no vosso governo foram 4 despachos e até assistimos a 2 no mesmo ano, o que significa e parece que ninguém tinha lido o primeiro e, portanto, Sr. Ministro da Saúde até teve que vir com um segundo a ver se continham ali as coisas. E o fantasma de que com este despacho o Serviço Nacional de Saúde não vai ficar em causa, podem resguardá-lo. Porque também lhes tenho que dizer que para sempre na mente dos portugueses ficam as imagens de um pedido de um doente com hepatite C neste plenário, que teve que vir aqui ao Ministro da Saúde pedir para não morrer, porque tinha havido um despacho que impedia a aquisição de um medicamento que o curava. Isto era o vosso Serviço Nacional de Saúde. Isto, senhores deputados do PSD e do CDS, não vai acontecer com este Ministério da Saúde, não vai acontecer com este Governo. Acho que depois da intervenção do Sr. Ministro da Saúde,
concluindo,
podem ficar sossegados. Sr. Ministro, posto isto, a minha única questão, e acho que é isso que os portugueses querem ouvir, Sr. Ministro, apesar dos despachos e dos fantasmas, vamos continuar nesta trajetória de dar mais e melhor saúde aos portugueses. A todos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do PSD, Isaura Pedro. Faz favor, Sra. Deputada. Tem a palavra.
Sou eu. Obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa.
Ao Sr. Deputado António Topa para a ajuda.
Obrigada.
Eu posso fazer assessorias técnicas.
Cumprimento o Sr. Ministro e a sua equipa, e os Srs. Deputados. E, Sr. Ministro, eu não posso deixar de aproveitar a sua presença aqui para lhe fazer algumas questões locais do meu distrito, que é Viseu, do meu concelho, que é Nelas, mas que são questões locais, mas que traduzem também algumas realidades do país e que vão acontecendo um pouco por todo lado. E por falar no despacho, Sr. Ministro, eu não sei se o facto no meu centro de saúde ter sido afixado um cartaz a dizer que encerrava às 17 horas por falta de contratação de funcionários, se tem a ver exatamente com este despacho que limita a despesa sem prévia autorização do Ministro das Finanças. Neste momento a situação já está regularizada, mas foram 8 dias em que isto aconteceu. Por outro lado, como eu dizia, Sr. Ministro, há uma questão que me preocupa e tenho falado com vários colegas acerca disso e certeza que o Sr. Ministro também irá ao encontro desta posição. Nós sabemos que a Lei de Bases da Saúde e a própria organização e o funcionamento das unidades de saúde familiar são definidos parâmetros que as rege designadamente a igualdade dos cidadãos e a equidade no acesso aos cuidados de saúde, independentemente da sua situação económica e da área geográfica a que pertencem. O funcionamento e a estruturação do serviço de saúde deve reger-se de acordo com os interesses dos utentes, bem como da articulação entre si. Deve haver respeito pelos direitos dos utentes, deve ser reforçado o trabalho em equipa, que deve ser promovido e valorizado numa concepção aberta e flexível, adaptando os modelos de funcionamento às necessidades dos utentes da sua área de influência, em especial aos horários de trabalho dos cidadãos ativos, que a grande preocupação deve centrar-se nos utentes mais vulneráveis, que vivem distanciados do centro de saúde e, portanto, com dificuldade de deslocação regular ao centro de saúde. Nós sabemos, Sr. Ministro, que as unidades de saúde familiar têm autonomia organizativa, funcional e técnica, mas pensamos nós numa lógica de rede com outras unidades funcionais do centro de saúde ou da mesma unidade local de saúde e que são parte integrante do centro de saúde. E, portanto, como é que o Sr. Ministro, enquanto responsável máximo pela saúde, vê a formação de unidades de saúde familiar que excluem duas extensões de saúde, no caso Carvalhal Redondo e Santar, contrariando o princípio do respeito pelos direitos dos utentes, pela igualdade e equidade de acesso a cuidados de saúde integrados? E, Sr. Ministro, estas situações não deveriam ser salvaguardadas por enquadramento legal? E casos como estes não deveriam ter a intervenção do ACES ou das ARS, levando a uma reformulação destas unidades de saúde, salvaguardando os utentes das extensões, que na sua maioria são idosos, com patologia crónica e, portanto, mais vulneráveis, passando a ser tratados como utentes de segunda? E era só, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Luís Graça. Faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Nós estamos já no final desta audição para discutir o despacho que havia de pôr fim ao Serviço Nacional de Saúde, bloquear todas as respostas e, ao fim de várias horas, percebemos que está tudo a decorrer com normalidade, para grande surpresa do PSD. E depois percebemos que, afinal de contas, os números que o Sr. Ministro já aqui disse no início da audição são até melhores do que aqueles que eram no final de 2005. O número de médicos hoje no Serviço Nacional de Saúde é maior do que era no final de 2005, ou em agosto de 2005, mais 1.036 médicos. O número de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde é hoje maior do que era em agosto de 2005, mais 1.504 enfermeiros. O número de técnicos de diagnóstico terapêutico aumentou. O número de assistentes técnicos aumentou. O número de consultas médicas nas unidades de saúde familiar aumentou 17%. O número de portugueses com médico de família aumentou. Há hoje mais de 500 mil portugueses com médico de família. E isto tudo, apesar dos constrangimentos, apesar das dificuldades, a verdade é que a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde aumentou. E ainda se fez a reposição salarial, e não caiu o céu em cima das nossas cabeças, e introduziram-se as 35 horas e não foi, imagine-se, o fim do mundo. E o resultado financeiro até vai ser melhor do que aquele que foi no passado. Sr. Presidente, eu queria pedir desculpa, porque sei que há pouco me chamou e eu não estava para intervir, mas a verdade é que fui atender o telefone e não era para mim. O telefonema era para o Sr. Deputado Miguel Santos. Sr. Deputado Miguel Santos era o diabo. Era o diabo. Tinha telefonado, era para si. Diz que está atrasado. Está irremediavelmente atrasado o diabo. Está irremediavelmente atrasado. Portanto, não há diabo. Sr. Ministro, eu queria agora fazer um desvio ao despacho de 270 quilómetros. Está atrasado. De 270 quilómetros para ir até Faro. Reconhecer que também em Faro e no Algarve, com grandes dificuldades, se ultrapassou um verão que era a calamidade que vinha aí. Se ultrapassou um verão, e eu acho que é devido uma palavra aos profissionais de saúde, pelo seu espírito de missão no Hospital de Faro, de Portimão e de Lagos. Mas há que notar uma questão, apesar de todos os problemas que temos, é que, por exemplo, os concursos para os médicos já não ficaram desertos. Quer os concursos abertos para a ARS, para a contratação de médicos de família, quer os concursos de especialidade para o Hospital de Faro, quer o concurso que foi aberto para criar uma bolsa de contratação de enfermeiros pelo Centro Hospitalar do Algarve. Isto é, há alguma alteração naquilo que é a resposta e a capacidade de resposta do SNS na região do Algarve, onde todos sabemos que tinha havido uma destruição do SNS. Sr. Ministro, eu queria colocar duas questões queria gostar de duas questões. A primeira tem a ver com o Centro de Realização de Medicina Física do Sul, que o PSD deixou, no final da sua da legislatura, deixou com metade da capacidade fechada, metade das camas fechadas, sem qualquer utilização. E a outra questão tem a ver com uma ambição. O Sr. Ministro, e é preciso reconhecê-lo, tem, ao longo deste período de 10 meses, lançado uma nova ambição para a saúde no Algarve. Desde logo com a criação do Centro de Académico com a Universidade do Algarve, e essa ambição não pode estar desprendida também de uma outra ambição muito antiga, que foi, infelizmente, adiada durante muitos anos e nos últimos 4, que tem a ver também com o Hospital Central do Algarve, o novo hospital. Nós sabemos que o país vive situação de grandes limitações financeiras, mas aquilo que eu lhe peço é que não abandone também essa ambição e, nesses períodos de tempo, até à validação desse equipamento, que sejam feitas investimentos no velho Hospital de Faro e na atualização do Hospital de Portimão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu perguntava ao Sr. Deputado Miguel Santos, pediu a palavra para...
Sr. Presidente, eu verdadeiramente não perdi a palavra, mas era só para garantir que, se o Sr. Deputado quiser telefonar para mim, fazer uma chamada, o meu telemóvel não está comigo, está ali em cima, mas
sobre
eu tenho todo o gosto de
trabalhos, consideramos.
Mas não tenho o número de telemóvel dele, portanto eu não percebi a história do telefonema.
Fica registado.
Linhas cruzadas, e o Sr. Deputado entendeu mal, com certeza. Mas teve graça.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
O Sr. Deputado teve graça.
Dava a palavra, então, agora ao Sr. Deputado José António Silva, do PSD. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Vou procurar enquadrar, portanto, estas minhas dúvidas, preocupações e também perguntas no referido despacho que estamos aqui a discutir. Sr. Ministro, o Centro Hospitalar do Oeste tem 180 trabalhadores que não recebem o vencimento atempadamente. Porquê? Porque o hospital, nomeadamente o Hospital Caldas da Rainha, não paga atempadamente à empresa que contrata, que faz os trabalhadores, portanto, a prestação de serviços, deixando de o fazer a 60 dias, passando a 180 dias. Portanto, a razão pela qual ela não tem capacidade de satisfazer os compromissos com os funcionários. Eu sei que o Sr. Deputado António Salles se preocupa muito com estas questões e que passou lá a semana passada. Pagaram um mês. Obrigado, Deputado António Salles, porque eles pagaram um mês, o outro também vão pagar, entretanto. Mas continuam com o mês de atraso. Sr. Ministro, além deste problema, que é um problema sério e preocupante, há um problema de discriminação em relação aos funcionários contratados, enfermeiros, técnicos laboratoriais e administrativos. É que o hospital não aceita que eles regressem às 35 horas semanais. Portanto, mantêm-se nas 40 horas semanais, recebendo as 35 horas semanais. Ora bem, isto tudo, adicionado, portanto, a um outro problema que existe e que o Sr. Ministro também tem conhecimento e que já reconheceu aqui, que é as condições de trabalho do sistema, o serviço de urgência, que já devia ter iniciado as obras, penso que ainda não tem o concurso, ainda não abriram o concurso para as obras, mas tudo isto, de facto, reflete uma maior preocupação, portanto, todos nós, que efetivamente gostaríamos que não só os profissionais de saúde, mas que a população de Caldas da Rainha se tivesse um serviço de urgências condigno e assim pudesse satisfazer as necessidades das pessoas. Era bom que no final do ano estas pessoas pudessem também deixar de ser trabalhadores contratados e pertencer ao Serviço Nacional de Saúde. Sr. Ministro, uma outra situação que gostaria de focar aqui tem a ver com o Centro de Saúde do meu concelho, Beijoca. Fica a 30 km de Leiria. Beijoca, é verdade, a terra. Beijoca, a terra dos paneleiros. Arranjam panelas de barro. Não fica assustado. Sim, senhora, 30 km de Leiria, uma freguesia rural. Trabalhadores, os utentes do Serviço Nacional de Saúde são idosos. E que desde junho, Sr. Ministro, desde junho não têm o serviço de saúde aberto à população por falta de um administrativo. Não é médico, é um administrativo. Sr. Ministro, se é para fechar, é que deslocalizaram um médico e desde junho que não abrem, não servem, não fazem consultas.
Concluindo.
Administrativo. Acho que isto no mínimo é ridículo. É ridículo. Portanto, Sr. Ministro, era bom que tendo em atenção a sua, eu sei que se preocupa com estas situações, também aqui pudesse fazer um forte para isto ser resolvido. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, António Topa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Relativamente a estes despachos de contenção da despesa pública, da despesa do Serviço Nacional de Saúde, eu entendo, a minha opinião, vou dá-la claramente, a minha opinião é que a despesa do Serviço Nacional de Saúde eventualmente podia descambar agora no fim do ano e naturalmente é preciso haver alguém que faça a contenção dessa despesa por forma a garantir as metas do déficit, não haver absolutamente problemas deles. E pela primeira vez nesta Assembleia da República eu reconheço que nós, PSD e CDS, sempre fomos de acordo com as metas de contenção das metas da despesa e de garantirmos as metas do déficit, mas reconheço que pela primeira vez nesta Assembleia da República há unanimidade de todos os partidos políticos, nomeadamente o PS, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, porque querem também que as metas do déficit sejam perfeitamente garantidas e nisso estamos todos de acordo, Sr. Ministro. E, portanto, se quer que lhe diga, eu até acho que esse despacho, eu, se quer a minha opinião, até estou de acordo com esse despacho para que a despesa do Serviço Nacional de Saúde... Não, mas aqui ninguém disse que estava contra, só queria saber porquê. A minha opinião é para conter a despesa e mais nada. Ok. Pronto. Estamos todos de acordo.
Continuando, Sr. Deputado António Topa.
Sr. Ministro, também lhe queria, atendendo que... Não, eu queria dizer...
Senhores deputados, eu pedia contenção e que deixassem concluir o Sr. Deputado António Topa. Faz favor.
Eu pedia para descontar esse tempo todo, porque as nossas deputadas são muito ciosas quando estão a falar de não permitirem as interrupções dos outros, mas os outros podem ser interrompidos, que não há problema absolutamente nenhum. A questão, aqui para nós, o diabo não telefona. Mas o diabo neste país foi quando alguém, perante umas câmaras de televisão, anunciou ao país que o país estava falido e que era necessário o resgate. Aí é que o diabo falou ao país. E o país durante quatro anos teve que sujeitar a visitas sucessivas da Troika e que nos impunham situações que não fomos nós que assinámos. E, portanto, a questão que se põe aqui claramente é assim, depois de quatro anos, mal corria, depois de termos já um crescimento de 1,5% contra um crescimento anémico que aconteceu este ano, mal corria se o Serviço Nacional de Saúde não tinha mais alguma folga e alguma liberdade para contratar pessoal em situações desse tipo. E, portanto, Sr. Ministro, eu só queria falar desta questão do despacho, e isto tudo bem da sequência do despacho, mas já que toda a gente... Já que a nossa deputada Luísa Salgueira acha que houve aqui intervenções, a nossa deputada, porque nós somos todos membros de um Parlamento, e portanto, uma pessoa com quem eu simpatizo, e portanto, posso lhe dizer claramente, posso dizer a nossa deputada. E portanto, a questão que se põe aqui relativamente...
Concluindo, Sr. Deputado António André.
Eu só queria saber o seguinte, o Centro Hospitalar entre Douro e Volga tinha que falar... Não é?
Concluindo, Sr. Deputado António André.
Sr. Presidente, eu fui muitas vezes interrompido.
Sr. Deputado, foi interrompido e eu estou-lhe a dar já 44 segundos.
O Centro Hospitalar entre Douro e Volga, fala-se que vai haver uma reformação do Centro Hospitalar entre Douro e Volga, na transformação possivelmente do ULS. Este Centro Hospitalar tem três hospitais, como o Sr. Ministro sabe, e fala-se também da possibilidade de integração do Hospital de Alvar neste conjunto de hospitais. Fala-se que existe um grupo de trabalho, que está a trabalhar, que está a tentar saber o tipo de reorganização. Sr. Ministro, eu gostava de saber O que é que se passa relativamente a esta proposta de reorganização? Se existe um grupo de trabalho, se essa matéria pode ser do conhecimento dos deputados, dos autarcas, porque isso é extraordinariamente importante, porque muitas vezes nós conhecemos muito melhor as situações do terreno do que muitos grupos de trabalho que possam fazer o seu próprio trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Antónia André Topa.
A tolerância, Sr. Presidente.
Teve a tolerância das interrupções a que foi sujeito. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Luís Leite Ramos, faz favor. Vila Real.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu vou falar realmente do impacto do despacho no Distrito de Vila Real e no Centro Hospitalar Trás-Montes e Alto Douro. Mas antes de o fazer, gostava, permita-me, Sr. Ministro, que faça aqui uma contextualização e que cite um comunicado que saiu a semana passada no Distrito sobre a situação da saúde no nosso Distrito. E cito, há uma falta gritante de recursos humanos aos mais diversos níveis, dos médicos aos assistentes operacionais, dos enfermeiros e técnicos de saúde aos assistentes administrativos, dos assistentes sociais aos psicólogos. A redução das dimensões das equipas de trabalho ultrapassa os níveis de segurança. O cansaço, a saturação e o desânimo crescem como nunca e ameaçam o colapso das estruturas de saúde. E uma outra citação ainda do mesmo comunicado diz, no nosso distrito encerrou o Hospital D. Luís da Régua, invocaram falta de condições e prometeram uma reabertura com requalificação e alargamento das suas funções, passaram-se os meses e aparentemente o encerramento passou de forma encapotada a definitivo. Esta atuação é inaceitável na forma e no conteúdo. Oh, Sr. Ministro, não é o PSD que diz isto. Quem emitiu este comunicado foi o Partido Comunista. E eu julgo que a doutora Carla Cruz, a deputada Carla Cruz, terá todo o gosto em lhe fazer chegar este comunicado. Na verdade, nós não podemos estar mais de acordo com a situação no centro hospitalar. Sabe, Sr. Ministro, falando de números e falando de resultados, sabe qual é a comparação da situação entre dezembro de 2015 com agosto de 2016 relativamente à lista de espera das consultas? Há mais de 3.241 utentes à espera de consultas. Isto corresponde a um aumento de 10%. E o tempo médio na espera de consultas é hoje de 281 dias, mais 43 dias do que havia no início do ano. Na cirurgia, há mais de 18% de utentes à espera de cirurgia e o tempo médio de espera por uma cirurgia aumentou 30 dias. Eu tive a ocasião de fazer um conjunto de perguntas ao Sr. Ministro no início de agosto. Recebi hoje, há uns minutos, uma resposta a algumas dessas perguntas que tinha a ver com uma questão muito concreta. O Sr. Secretário de Estado, em abril de 2016, prometeu aqui nesta Assembleia, nesta Comissão, que o Hospital da Régua abriria até setembro ou outubro. Foram as palavras dele, foi uma palavra dada, fez a mesma coisa na Régua e eu perguntava quando é que vai abrir o Hospital da Régua. Porque na resposta que me fizeram, ou que me enviaram, e que eu tive a ocasião de ler muito por alto, percebi que vai haver uma obra de bulto no Hospital da Régua, coisa que não estava e nunca foi anunciada, mas não se sabe quando. Simultaneamente, eu também lhe perguntava quando é que vai haver a intervenção no Hospital de Chaves, porque havia no mapeamento organizado no âmbito do Norte 2020 o compromisso de uma intervenção no Hospital de Chaves. A candidatura ia ser feita,
vou concluir,
Sr. Presidente, foi feita a transferência de verba e foi mesmo feito um reforço de capital social para a ressonância magnética e pela resposta que eu vi hoje, pelos vistos ainda vão avaliar se vai haver ressonância magnética no Hospital de Chaves quando houve reforço do capital social no ano passado. Para onde é que vai o dinheiro do reforço do capital social? São duas perguntas, tinha muitas mais, mas o tempo não me permite, para as quais eu gostaria de obter resposta e naturalmente todos aqueles que dependem do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Fátima Ramos, do PSD. Faz favor. Mais uma vez, obrigado, Sr. Deputado António André.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os secretários de Estado e os colegas. O Sr. Ministro, há bocadinho, referiu que as pessoas cada vez se afastam mais da política. Cada vez acreditam menos na política. E eu concordo com isso. Mas acontece que esse afastamento das pessoas da política resulta muitas vezes dos discursos contraditórios entre as pessoas que estão na política e também às vezes de algum tipo de discursos dos nossos governantes. Em relação às pessoas que estão na política, vimos aqui, na bocada o deputado António Topa referiu, a mudança de atitude em relação aos partidos de extrema-esquerda, em que numa altura falavam de uma maneira, mas agora já falam de outra. E aquilo que criticavam em determinada altura, que era uma boa gestão dos dinheiros públicos, hoje já pregoam que é necessária essa boa gestão dos dinheiros públicos. Mas nós ficamos contentes por essa mudança de atitude. Mas também, muitas vezes, pela falta de humildade. E porquê? Porque muitas vezes quem está na política, e há bocadinho o senhor deu esse exemplo, e desculpe que lhe o diga, tudo aquilo que é mau vem do governo anterior, o que é bom vem do atual governo. E isto não é verdade. E porquê? O senhor há bocadinho falou, por exemplo, das melhores rácios de eficiência. As melhores rácios de eficiência vêm há 5 anos a esta parte. Falou de mais médicos de família, e muito bem, mais médicos dos hospitais. Quem preparou esses médicos foi o Ministro da Educação, ministros de Educação anteriores e governos anteriores. Portanto, isto tudo é reflexo, isso, o combate a algumas doenças, que felizmente se conseguiu no Serviço Nacional de Saúde. Isso vem, não é apenas deste governo, também vem dos governos anteriores. Portanto, é bom. Já, em contrapartida, já demonstrou alguma humildade, Sr. Ministro, no caso da doença mental, que todos sabemos que, de facto, há aqui um atraso por parte do governo, mas também sabemos que o governo já está há um ano para o resolver. Agora, em relação a algumas situações aqui, gostava de lhe perguntar o seguinte. O senhor há bocadinho referiu, e todos sabemos que o parque nos hospitais, os equipamentos estão, muitos deles, obsoletos, que nos últimos anos não houve dinheiro para renovar. O senhor referiu que muitos desses equipamentos têm sido agora comprados com verbas dos próprios hospitais. Isto é, deduzo que não foi com endividamento, que foi com verbas dos próprios hospitais. Também não foi verbas do Estado. Então, porquê é que surge este despacho limitador se eles próprios compravam com verbas do próprio hospital? Eu gostava que me esclarecesse, porque de facto não percebi muito bem. Em segundo ponto, uma outra questão que já lhe referi várias vezes, que tem a ver com a diferença de tratamento entre as unidades de saúde familiar e os centros de saúde. Quando os centros de saúde cumprem metas, não lhes estão a ser dados nenhum incentivos, nomeadamente para a compra de equipamentos. Enquanto que nas unidades de saúde familiares, quando cumprem as metas e os objetivos, é-lhe dado esse incentivo. Ora, as pessoas que são servidas por centros de saúde não têm culpa de não serem servidas por unidades de saúde familiares. E por outro caso, muitos dos médicos e dos profissionais que trabalham nos centros de saúde também não estão numa unidade de saúde familiar, não é por culpa deles muitas vezes. Portanto, o que eu lhe pedi, e o senhor já está há um ano, concluindo, é o que é que já foi feito nesta matéria para que, de facto, exista mais equidade no acesso aos serviços por parte dos doentes que estão dependentes dos antigos centros de saúde e também o que é que está a ser feito para melhorar, portanto, esta situação. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Dou agora a palavra ao senhor deputado do PSD, José Silvano. Faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente, senhor ministro, senhor secretário de Estado. Houve uma preocupação latente na ULS Nordeste sobre esta questão do despacho, sobre uma situação de reforço de capital social que em setembro de 2015 foi decidido dar à ULS Nordeste. Este reforço de capital social destinava-se, na altura, a obras do bloco operatório, porque era urgente fazer essas obras, foi esse o reflexo e a solução que se encontrou para que as obras pudessem avançar, porque aquele bloco operatório tinha problemas e tem problemas gravíssimos em termos de saúde pública e que tem que ter uma intervenção urgente. E, portanto, este capital social era para alavancar uma futura candidatura a fundos comunitários no valor total de 3,5 milhões, que resolvia o problema quer do bloco operatório, quer do alargamento do laboratório, porque a ULS decidiu internalizar todas as análises clínicas que havia no distrito. E, portanto, era necessário alargar o laboratório para dar resposta a todas essas situações. O que até hoje, essa verba não foi disponibilizada, nós sabemos que tem que ser por autorização do Ministro das Finanças e do Ministro da Saúde, em conjunto, e essa verba não foi ainda disponibilizada. E, portanto, as obras, quer no bloco operatório, quer no laboratório, estão por fazer, com as consequências negativas que isso pode ter. A mim preocupa mais ainda as do bloco operatório, que podem ter problemas graves em termos de futuro. Portanto, o que eu perguntava é, primeiro, se o Sr. Ministro está dentro deste processo que foi negociado e quando é que pode ser disponível este dinheiro, se este despacho não vem de alguma forma adiar ainda mais a resolução desse problema e conexo com este, aquele facto que ainda não se conhece do mapeamento das despesas de investimento para o futuro quadro comunitário de apoio. Ainda não conhecemos esse mapeamento, já estamos numa fase tardia. Como é que isso podia resolver os problemas e quando é que isso estará disponível? Era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, António Costa da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. E Srs. Deputados. O despacho do Sr. Ministro é claramente esclarecedor, por uma razão muito simples. Ficamos a saber que estão suspensos investimentos, estão suspensas despesas e, no caso em concreto, do Hospital Central de Évora, do hospital que serve o Alentejo, ficamos a saber que, garantidamente, até ao final do ano, não vai ser investido um cêntimo. Isso é garantido. E mais, Sr. Ministro, é que quando nós discutimos o Orçamento de Estado 2016, foi perguntado ao Sr. Ministro, porque o que lá está inscrito é para financiar estudos e projetos, é o que estava lá, foi dito ao Sr. Ministro e foi questionado o Sr. Ministro sobre isso, que estudos e projetos, no caso do Hospital de Évora, já tinha todos os estudos e projetos. Aliás, tem estudos e projetos realizados pelo arquiteto Souto Moura que custaram 1 milhão de euros no tempo de Vossas Excelências quando foram governo noutra época, no tempo da festa, no tempo dos grandes projetos. Isto para dizer, Sr. Ministro, os estudos estão feitos e os senhores não investiram nada em Évora. E sabemos que até ao final do ano não vão investir nada. E também sabemos que no futuro orçamento, o que lá está inscrito. O que é que lá diz, Sr. Ministro? Vamos lá ver, ainda temos a esperança que alguma coisa melhore. Mas, Sr. Ministro, percebemos também que um conjunto de problemas que temos questionado o Sr. Ministro não são resolvidos pela mesma razão do mesmo despacho. A questão da falta de médicos em Mourão, da falta de médicos em... Sempre do mesmo problema, não há médicos, não há despesa. Compreendemos? O mesmo problema dos médicos em Santiago Maior, em Alandroal, Viena do Alentejo, Reguengos de Monsaraz, Portel... Mais, o problema dos enfermeiros no Hospital de Évora, na ginecologia, não houve resposta. O problema também dos enfermeiros no Hospital de Évora, no serviço de urgência, a falta de camas no serviço de urgência do Hospital de Évora, são estas respostas que nós queremos que sejam resolvidas, porque os senhores comprometeram-se a resolver os problemas e não os resolvem. Portanto, não nos tragam cá números que depois não nos refletem a realidade. Sr. Ministro, o inverno está à porta. E nós sabemos que o fluxo de pessoas para os serviços de saúde vai aumentar naturalmente. É sempre assim. E também sabemos que nestas comunidades rurais, nomeadamente os concelhos que eu referi, aquelas pessoas sujeitam-se a ir para o centro de saúde às 3, 4 e 5 da manhã à espera de vez. Portanto, eu estou na expectativa de ver o que é que vai acontecer quando o inverno começar, quando essas pessoas estiverem à porta do centro de saúde. Se fossem nossos familiares, com certeza que ninguém gostaria que isso acontecesse. Portanto, estou cheio de expectativa para que os problemas sejam resolvidos. Pois não faça como outro ministro que veio cá quando teve problemas, que veio dizer que é azar. Espero que não haja azar, Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pimpão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro da Saúde e os colegas da Comissão e dizer que, considerando aquilo que têm sido as anunciadas possíveis consequências do despacho gerado por Vossa Excelência no âmbito do acesso aos cuidados de saúde e considerando também as suas declarações de que está a promover um aumento das unidades de saúde e até ao final do ano ainda vai criar mais unidades de saúde familiar, eu gostaria de colocar uma questão muito concreta ao Sr. Ministro da Saúde e que se prende com o abaixo-assinado que chegou a esta Assembleia, da população da ilha, do Conselho de Pombal, de onde eu sou natural, e a preocupação que as pessoas sentem relativamente ao possível encerramento das extensões de saúde, decorrente da entrada em funcionamento da Unidade de Cuidados de Saúde Profissionalizados e da Unidade de Saúde Familiar Pombal Oeste. Ora, Sr. Ministro, sabendo que esta reorganização dos cuidados de saúde é uma competência única e exclusiva do Ministério da Saúde, e sabendo também que, aliás, a ideia original da criação das USFs foi uma ideia do Sr. Ministro Correia de Campos, que hoje toma posse como Presidente do Conselho Económico e Social aqui no Parlamento, eu não podia deixar de aproveitar esta oportunidade de estar com o Sr. Ministro da Saúde no Parlamento e de lhe colocar algumas questões que eu acho que era importante para esclarecer as pessoas deste território. Desde logo, se a Unidade de Saúde Familiar Pombal Oeste vai ou não avançar, e avançando, quais é que são as implicações da entrada em funcionamento desta Unidade de Saúde Familiar. As estações de saúde existentes no território vão encerrar, sim ou não? E com que serviços de saúde as pessoas podem contar? Ao nível dos cuidados médicos, dos cuidados de enfermagem, do apoio domiciliário a pessoas dependentes, qual vai ser o nível de serviços, com que as pessoas podem contar neste território. Em suma, é importante perceber se as pessoas vão ou não ficar melhor servidas ao nível dos cuidados de saúde, que é isso que todos nós defendemos. E, Sr. Ministro, importa perceber também qual é que é a política, a orientação do Ministério de Saúde relativamente a esta matéria, porque é importante que as pessoas saibam com o que é que podem contar numa área tão decisiva nas suas vidas como a área da saúde e porque, em primeiro lugar, deve estar sempre a defesa e a promoção da qualidade de vida, do bem-estar e da própria saúde das populações do nosso território.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao último dos senhores deputados que vai intervir, que é o Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro, os senhores deputados presentes. Sr. Ministro, hoje o que estamos aqui a tratar é de um despacho de Vossa Excelência que, no essencial, diz que até ao final do ano não se pode fazer mais investimento, não se pode fazer mais nenhuma despesa extraordinária sem a sua autorização. E, portanto, a conclusão que nós temos de tirar é uma das duas. Ou se acabou o dinheiro, ou então está tudo feito. E então eu fui verificar o que é que se passava com o meu distrito e com a minha região e constatei que não sou eu que o digo, é a comunicação social, que faltam médicos em todas as áreas. Sr. Ministro, faltam médicos nos centros hospitalares de Castelo Branco, da Covilhã e da Guarda, faltam médicos nos centros de saúde. E a questão que eu queria colocar ao Sr. Ministro é esta, é o Governo já desistiu este ano e em caso afirmativo, porquê? De colocar médicos nestes centros hospitalares, nestes centros de saúde. Mas não ficamos só por aqui, não somos nós também que o dizemos, é a Ordem dos Enfermeiros que afirma numa visita muito recente, feita concretamente no dia 29 de setembro de 2016, ao Centro Hospitalar da Cova da Beira, que faltam enfermeiros no Centro Hospitalar de Cova da Beira. E, portanto, Sr. Ministro, a questão é esta. Quando Vossa Excelência faz...
Sindicato dos comunistas,
parece que as certas verdades incomodam muito o Partido Socialista. Pois, a demagogia, quando choca com a realidade, tem problemas. Se me permitissem continuar, eu continuava.
Por isso é que vocês adoram sindicatos.
Eu continuava. É a secção regional do Centro
de
Ordem dos Enfermeiros... Foi a bastonária da Ordem dos Enfermeiros que, numa visita feita no dia 29 de setembro, veio dizer que há falta de enfermeiros no Centro Hospitalar da Cova da Beira. E, portanto,
Sr.
Ministro, a pergunta que se impõe... Muito obrigado, Sr. Presidente. E, portanto, Sr. Ministro, a pergunta que se impõe, quando Vossa Excelência faz este despacho, é saber se Vossa Excelência já desistiu, até ao final do ano, suprir a falta de enfermeiros no Centro Hospitalar da Cova da Beira. Mas, Sr. Ministro, continuando, no dia 27 de setembro de 2016, a Ordem dos Enfermeiros, novamente, Sr. Ministro, e portanto acho que será uma entidade insuspeita, visitou também o Hospital Amato Lusitano e, além de ter detectado uma idêntica falta de enfermeiros que leva a uma situação que nós consideramos da maior gravidade. Há vários serviços neste momento onde se encontra apenas escalado um enfermeiro por cada turno. Isto é algo sério e grave num hospital com as valências do Hospital Amato Lusitano. A pergunta, Sr. Ministro, é esta. Em primeiro lugar, a haver menos austeridade, ela será noutro local qualquer e não no distrito de Castelo Branco, no que diz respeito à saúde. E se o dinheiro se acabou, Sr. Ministro, onde é que ele foi gasto? Porque no distrito de Castelo Branco não foi, seguramente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Finalizamos assim as intervenções dos senhores deputados e as questões colocadas ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem a palavra por 63 minutos. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu vou procurar, senhoras e senhores deputados, ser mais eficiente na gestão do tempo e não sacrificar o almoço de todos. Mas eu permitia-me clarificar aqui uma afirmação que o Sr. Deputado Miguel Santos fez, certamente... porque terá interpretado mal as minhas palavras ou ouvido pior. É que eu não comentei como hilariante a posição das ordens. Eu apenas fiz menção à expressão de um colega de bancada do Sr. Deputado que achava que esta situação das ordens profissionais irem ao Sr. Presidente da República que era uma situação nova quando ele desconhece grande parte dos factos e não tem a obrigação de os conhecer. As ordens profissionais tiveram a delicadeza de me informar previamente do texto e o texto, se os senhores deputados tiverem lido com muita atenção, começa por explicar ou começa por enfatizar o gravíssimo desinvestimento ocorrido até 2015. Aliás, a média do valor da OCDE que lá está citado fala explicitamente de 2015. Mas, senhoras e senhores deputados, às 5 e 2 da manhã de hoje, Vossas Excelências receberam um e-mail do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, que se encontra ausente do país, em representação das diferentes ordens profissionais, que eu me permito, Sr. Presidente, que me dê licença, passo a ler. Venho informar que, à semelhança do que já fizeram as outras ordens de saúde, também as ordens de abaixo assinadas vêm formalmente sublinhar o empenhado apoio à aprovação pela Assembleia da República da Lei dos Atos em Saúde, tão laboriosamente debatida entre as 7 ordens, não sendo compreensíveis nem fundamentadas as limitadas manifestações em contrário que foram enviadas aos grupos parlamentares. Desta feita, entendemos estar num momento histórico em que foi possível construir um amplo consenso entre os profissionais de saúde com o superior interesse da defesa do cidadão no que diz respeito aos atos em saúde, pelo que estamos certos da aprovação da proposta de lei 3413 pela Assembleia da República. Bom, para mau ambiente ou má relação entre o Governo e as ordens profissionais, eu acho que estamos suficientemente conversados, talvez pelo e-mail ter chegado muito cedo, porque me dizem que o Sr. Bastonário está na China, não tenham lido. Bom, mas vamos então agora falar de outras questões que me parecem também serem bastante relevantes aqui colocadas. O Sr. Deputado, em relação ao Centro Hospitalar do Oeste, o Sr. Deputado José António Silva levantou questões que são da maior pertinência. O que se passa no Centro do Hospitalar do Oeste é, de facto, inaceitável. E nós vamos, Sr. Deputado, num ano resolver aquilo que os senhores deputados em 4 anos não conseguiram. E, portanto, cá estamos para vos ajudar, porque nós temos a obrigação, enquanto governo que sucede a um outro governo, de ajudar o país e a fazer pelo país melhor do que aquilo que os senhores foram capazes de fazer. E, portanto, a passagem do Centro Hospitalar do Oeste à EPE permitirá, como o senhor deputado imagina, resolver essas dificuldades que são, a todos os títulos, lamentáveis. Alguns dos senhores deputados referiram dificuldades no funcionamento dos centros de saúde. Pois eu disse na minha intervenção há pouco que nós temos limitações de assistentes operacionais e em áreas do interior e áreas pequenas, isso reflete-se muitas vezes em condicionamentos de horário, como a senhora deputada Isaura Pedro referiu também num centro de saúde, creio que da sua zona de representação. O senhor deputado Jorge Falcato sublinhou positivamente os avanços que estamos a ter nas ajudas técnicas. Estamos muito sensíveis à sua intervenção. Temos algum receio que a máquina burocrática é sempre no terreno mais difícil de responder do que a legislação, mas o senhor Estado de Junta e da Saúde está atento a essa questão para que não hajam nesta transição de outubro para novembro dificuldades adicionais. Bom, os senhores deputados, alguns dos senhores deputados falaram sobre dificuldades de acesso, alguns até leram exaustivamente exemplos. Esqueceram-se, com certeza, do relatório de acesso de 2015, que vale a pena reler porque é um bom documento. É um bom documento e nós muitas vezes aqui falamos de pontos de partida e eu acho que só se trabalha bem quando se analisam bem os pontos de partida. E, portanto, ver como estaremos no final deste ano comparado com aquilo que foi o relatório do acesso de 2015. Quanto à questão do Algarve, Sr. Deputado Luís Graça, estamos, como sabe, a fazer os possíveis para recuperar a plenitude da atividade do Centro de Reabilitação do Sul, através do recrutamento de mais recursos, mas também da renovação dos equipamentos, e sabe também que, tal à semelhança do Funchal, nós consideramos que quer o Algarve, quer o Funchal, justificam ter, por todas as razões que não vale a pena aqui repetir, uma consideração em nível da reabilitação ou até da equação futuramente de um hospital central, no caso do Algarve, de raiz universitária. Em relação ao Funchal, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, é uma matéria que tem que ser, como imagina, resolvida e dirimida entre o Governo da República e o Governo Regional. O Sr. Deputado António Topa teve uma intervenção de elevadíssima importância, sobretudo porque fez um exercício que afasta os políticos daquilo que a Sra. Deputada Fátima Ramos criticou, e bem, que é da falta de rigor na apreciação Sendo que a senhora deputada Fátima Ramos foi até algo injusta, porque eu nunca disse que os sucessos e os insucessos que nós vivemos são todos responsabilidade dos governos que nos antecederam. Há muitos sucessos que vêm dos governos que nos antecederam. Eu próprio tenho dado continuidade a muitas das políticas que o ministro Paulo Macedo implementou, e a boa gestão e a prudência orçamental não é um apanágio do governo A ou do governo B, é uma manifestação de responsabilidade de quem tem transitoriamente responsabilidades políticas. Mas o senhor deputado António Topa deu hoje, e eu creio que esta audição ficará marcada pela sua intervenção, deu um exemplo daquilo que pode ser o bom senso, a ponderação e a isenção na política. Saúdo por isso, e acho que se não houvesse mais motivos para que a questão do despacho morresse hoje, ela estava absolutamente sepultada, a questão do despacho, com a intervenção do senhor deputado. É verdade, senhor deputado António Topa, que o Centro Hospitalar de Entre Douro e Voga, estamos a terminar neste momento, o Grupo de Trabalho está a terminar os estudos, que terá e vai ouvir naturalmente os representantes locais, quer os locais, quer os nacionais, e o objetivo é transformar, com o apoio, com o concurso dos autarcas, aquele centro hospitalar numa unidade local de saúde. É uma matéria que está a ser trabalhada, o Sr. Estado adjunto tem acompanhado, e acreditamos que até ao final do ano, à semelhança do Centro Hospitalar do Oeste, que passará à EPE, também o Centro Hospitalar da Cova da Beira e Entre Douro e Voga poderão ser transformados em entidades públicas empresariais, neste caso em OLS. Vila Real. E Ovar. Vila Real, Sr. Deputado... Desculpe. Luís Ramos, Sr. Deputado, Trás-os-Montes e Alto Douro, não há prioridade maior para nós em termos de política e de coesão do território que não seja cuidar do interior. O número de médicos e de enfermeiros do último ano para este em Trás-os-Montes e Alto Douro foram mais 37 médicos no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e foram enfermeiros mais 26 enfermeiros. É evidente que a questão da resolução dos problemas do interior não se resolve apenas colocando conjuntos de profissionais, porque, como eu dizia há pouco, basta que não haja um anestesista em Vila Real para que o hospital não funcione na sua plenitude, pode ter até a dotação total de enfermeiros. Mas uma coisa nós garantimos é que nós estamos com o hospital, com o centro hospitalar e com o Conselho de Administração a fazer tudo para que a situação recupere, e não ignoramos que o hospital não está a conseguir responder em termos de resposta de acesso, como o Sr. Deputado muito bem ilustrou, e é um assunto que tem que ser naturalmente trabalhado. A Sra. Deputada Maria Isabel Montella levantou a questão sobre qual é a trajetória. Bom, Sra. Deputada, eu acho que talvez em termos sintéticos, a trajetória de sustentabilidade, que foi essa a sua questão, eu diria que 5 anos depois, 4 despachos depois, 8 retificativos depois, nós temos motivos para ter confiança na trajetória de recuperação e de sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Perguntas muito concretas que aqui foram colocadas. Em relação à Sertã, Centro de Saúde da Sertã, será recuperado o Centro de Saúde? Está no programa de candidatura aos fundos comunitários a reabilitação. O LS Nordeste, recebemos hoje a aprovação do projeto para ter financiamento pelos fundos comunitários, vão de imediato abrir o concurso. Centro Hospital do Oeste, Serviço de Urgência, está pendente de decisão do programa operacional, portanto há aqui uma pendência de tempo, o investimento de 1,5 milhões de euros para a remodelação do Serviço de Urgência, que todos reconhecemos que está em muito más condições. Relativamente a Pombal, a questão Pombal Oeste, a informação que eu tenho aqui é que se tratam de 4 extensões, Ilhas, Mata Morisca, Carriço e Fontainhas. Carriço está assegurada a sua continuidade, as outras 3 estão a ser avaliadas, dadas a falta de condições que aqui está, na nota que eu tenho, que me está a ser transmitida. Ora, não querendo deixar nenhuma questão por responder, eu ia passar ao Sr. Secretário de Estado da Saúde para responder ao Sr. Deputado Luís Valles sobre a questão que colocou, e aproveito para o cumprimentar e para me associar à saudação que faz ao trabalho dos profissionais que nestes 40 anos têm suportado, aguentado e desenvolvido o Serviço Nacional de Saúde. para dizer também à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto que nos 22.188 é óbvio que este sucesso do sistema de saúde é de todos e nós só esperamos no final da legislatura puxar o SNS e o sistema de saúde para 20ª para o 19º e ficaremos muito felizes que aqueles que nos sucederem façam ainda melhor. Eu pedi ao Sr. Secretário de Estado da Saúde que pudesse falar sobre a questão da entidade reguladora da saúde, se o Sr. Presidente desse licença.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu vou ser sintético na apreciação desta questão, porque eu acho que ela é pertinente e o Governo até agora não teve oportunidade de fazer uma referência a este relatório. Este relatório é feito por uma entidade independente, é uma entidade que também a nós nos surpreendeu, porque não tínhamos conhecimento deste relatório, só tivemos através da imprensa. E da análise do relatório resultam claramente algumas fragilidades metodológicas. E foi pena que os senhores deputados do PSD não tivessem feito uma análise mais tranquila do relatório para perceber essas fragilidades, porque elas estão lá. Primeira fragilidade, não relaciona queixas com número de utilizadores. Ora bem, esta é uma falha primária. Nós não podemos analisar queixas se não sabemos qual é o volume da procura. Se ela evolui, é evidente que as queixas tendencialmente serão maiores. Segunda fragilidade, pois não viram, não se preocuparam com isso. Segunda questão, não utiliza critérios iguais na comparação público-privado. Não podemos, embora o Sr. Deputado não tenha posto esta questão, mas não conseguimos perceber, porque os critérios de arrumação são diferentes, como é que comparam o público com o privado. Terceiro, e agora vamos à questão, eu diria, mais caricata deste relatório, que os senhores deputados não perceberam, é que apenas toma nota, exatamente, por isso é que eu estou a tentar explicar, se me der licença...
Senhores deputados, senhor secretário de Estado, pedia que não tivessem diálogo e que...
Peço-lhe que não me interrompa.
Desculpe, senhores deputados.
Quer ouvir ou quer falar primeiro?
Ó, senhor secretário de Estado, aqui neste caso ao senhor deputado, e senhor secretário de Estado, dá-me licença, quem põe aqui ao senhor deputado, quem dá a palavra, e quem dá a palavra sou eu. Pedia que o senhor secretário de Estado continuasse e pedia aos senhores deputados que não interrompessem o senhor secretário de Estado.
Mas agora vamos à questão mais, eu diria, mais frágil deste relatório. É que ele apenas registra ou toma nota das queixas que estão registadas na plataforma que a própria entidade reguladora criou em 2015. E essa plataforma só se foi consolidando ao longo do ano e atingiu, porventura, a sua maturidade precisamente no meio do ano de 2015. Ora bem, se olharmos para os números de queixas de janeiro de 2015 a junho de 2015, elas passam, eu não tenho os números de cor, porque já li o relatório há algumas semanas atrás, passam de 1000 e poucas, e reparem o que eu vou dizer agora, chegam a junho e são 6000 queixas, ou perto disso. E se olharmos para as queixas de junho de 2016, surpreendentemente elas são menores. E aqui é que está o problema. O problema está, senhores deputados, no seguinte, é que as queixas de 2016, suspeito eu, são inferiores à de 2015. Tudo leva a crer que sim. Porque estamos a falar de uma plataforma que foi sendo alimentada progressivamente a partir de 2015 e só em junho e julho atingiu a sua maturidade. Conclusão, é evidente que os registros, se atingiu a maturidade em 2015, em junho, os registros passaram a ser mais completos e, portanto, 2016 tem mais registros. Aliás, o Sr. Deputado está a sair porquê?
O senhor Secretário de Estado, pedia que não entrasse em diálogo.
Sim, sim. Então ria-se.
Os senhores deputados,
portanto, a conclusão a que nós podemos chegar é que o número de queixas registadas na plataforma é inferior em 2016 àquele que foi verificado no ano de 2015. Gostava também, e só para terminar, falando nas razões das queixas, repararam e bem que o número de queixas, em razão do acesso e em razão da qualidade dos cuidados, baixou, e isso é positivo, embora tivesse tido um registro maior por procedimentos administrativos, mas é positivo que houve uma inversão das razões dos utentes, não foi pelo acesso e não foi pela qualidade. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado,
Sr. Ministro.
Eu gostaria de Gostaria de, ainda a este propósito, dizer à Comissão e aos senhores deputados que nós convivemos muito bem com o maior número de resultados e de relatórios de auditoria, porque isso faz bem ao sistema e não nos incomoda nada ser apreciados negativamente se isso corresponder à verdade. É a obrigação das entidades externas e independentes, como é a casa da Entidade Reguladora da Saúde, fazê-lo, e nós só beneficiamos, todos, o país beneficia, o sistema beneficia, e portanto, ai daquele que reage ou fica preocupado, tanto em funções públicas, com a crítica ou com a apreciação negativa. Mas eu queria, para concluir, se o Sr. Presidente me desse licença, responder em agregado a algumas questões que foram colocadas, nomeadamente pelos senhores deputados de Évora e de Castelo Branco, dizendo o seguinte: os senhores deputados podem ver com muita atenção nas vossas regiões que, comparativamente ao período homólogo, têm hoje em todos os pontos do país mais médicos, mais enfermeiros. O despacho não tem nada a ver com recrutamento de pessoas, não tem nada a ver com recrutamento de médicos nem com recrutamento de enfermeiros, que continua a decorrer num quadro de absoluta normalidade. Assim eles ajam. Aos senhores deputados, assim haja médicos, porque as dificuldades que nós todos temos tido ao longo dos anos é médicos de família para o Alentejo, para Setúbal, para o interior, assim os médicos se formem e estejam disponíveis para trabalhar no SNS, que são de imediato contratados. E estamos a ter, em relação a isso, como sabem, bastantes progressos, mas é um trabalho que tem que prosseguir. O que eu gostaria de dizer, é, em termos, em jeito de conclusão, é que esta audição, que foi importante e que o Governo naturalmente agradece e sente que é sua obrigação vir aqui responder e apresentar os esclarecimentos que o Parlamento lhe pede, transformou-se, tal como noutras situações passadas, numa espécie de não acontecimento. Tal como tinha sido o não acontecimento das 35 horas, tal como tinha sido o não acontecimento do descalabro financeiro a meio do ano, a ruptura dos serviços, vamos até ao ponto de agora, de facto há um dos pontos que é menos positivo, é que as urgências estão a crescer muito mais do que aquilo que nós gostaríamos. Mas que maçada é que não há nenhuma ruptura. Imagina estas urgências a crescer a esta velocidade do ano passado, como nós não estaríamos. E dizer que a conclusão desta nossa intervenção, como a senhora deputada Fátima Ramos disse muito bem, a política deve ser feita com elegância, com respeito, sobretudo com respeito por aquilo que todos fazem quando exercem funções governativas, mas a obrigação de cada um de nós é fazer melhor do que aqueles que nos antecederam. E um apelo final que seja: olhemos para os resultados de 2016 com a serenidade que impõe essa uma observação independente, com o conforto de que, como eu dizia há pouco, com passados 4 orçamentos e 8 retificativos, temos um ano de normalidade democrática, temos orçamentos constitucionais, não temos retificativos, temos a capacidade de reconhecer erros onde falhamos e onde não conseguimos cumprir, não temos sanções, não temos rupturas, não temos desgraças, vamos tendo, apesar de tudo, dia a dia, notícias que animam o país e animam os portugueses, e o que nós podemos garantir é que, pelo Serviço Nacional de Saúde, nós continuaremos a ter mais atividade, mais profissionais, mais sustentabilidade e, sobretudo, mais transparência. E, portanto, Sr. Presidente, eu creio que ficaria por aqui e que terei respondido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós faríamos um pequeno intervalo porque ainda temos dois documentos para decidir, discutir e deliberar. Interrompia por 5 minutos a nossa reunião.